Bem, senhores deputados e senhores deputados, vamos retomar os trabalhos. Estamos no âmbito do ponto 5 da ordem de trabalhos. A discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 134/13 procede à primeira alteração da lei 151/2015, de 11 de setembro, recalendarizando a produção integral de efeitos da lei de enquadramento orçamental. Esta proposta de lei tem uma única proposta de alteração apresentada pelo PS. Esta proposta de alteração reporta a diversos números, a diversas normas da lei de enquadramento orçamental. Foi votada sem que tenha sido considerado o voto do Bloco de Esquerda. Aquilo que a mesa restrita, na formulação restrita, decidiu foi, uma vez que a senhora deputada Isabel Pires estava presente na sala, embora o registro da sua presença não tenha chegado à mesa. E efetivamente, em razão da Conferência de Líderes já ter determinado que deputados não têm assento na comissão podem substituir com sentido de voto, e apesar de a mesa ter recebido uma informação do grupo parlamentar do PSD, do Bloco de Esquerda, por via de uma assessora, de que não havia sentido de voto a transmitir à mesa por parte do Bloco de Esquerda, na medida em que temos uma deputada do Bloco de Esquerda presente, aquilo que foi deliberado foi que iríamos fazer prevalecer a posição que nos foi transmitida pela deputada Isabel Pires, de que estava na sala, mas com dúvidas se, em razão do novo enquadramento, poderia ou não votar, e que a sua presença na sala seria com a intenção de votar. Nós não vamos repetir votação, vamos apenas recolher a votação do Bloco de Esquerda relativamente a esta proposta de lei, e vamos recolher o sentido de voto do Bloco de Esquerda, porque há consenso de todos os grupos parlamentares, e eu pergunto de novo se alguém se opõe, se algum grupo parlamentar se opõe a que se recolha o sentido de voto para ponderar o resultado final da votação relativamente à proposta de alteração apresentada pelo PS. Não havendo nenhum pedido de palavra, significa que não há oposição nenhum grupo parlamentar, logo há consenso. Naturalmente que recolher um sentido de voto que não foi expresso ou que não foi expresso de forma inequívoca durante a votação tem alguns precedentes, e é exatamente nesses precedentes que nos vamos ancorar, sendo certo que os precedentes são num processo legislativo muito mais complexo, que é o processo legislativo do orçamento, em que muitas vezes estamos durante muitas horas a votar muitas normas, e há determinados momentos em que percebemos que na sala não houve condições de ponderação suficiente, e, portanto, houve erro na manifestação do sentido de voto. Todavia, embora sejam circunstâncias distintas, há efetivamente esse precedente, não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, e tendo sido essa também a posição consensual da mesa. E volto a repetir, apesar de termos recebido uma informação, a mesa ter recebido previamente uma informação do Bloco de Esquerda sobre a não apresentação de sentido de voto, eu vou pedir à senhora deputada Isabel Pires que transmita ao plenário da comissão qual o sentido de voto do Bloco de Esquerda relativamente a esta proposta de alteração, para fixarmos então o resultado da votação. Senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. É a favor.
Muito bem. Assim sendo, a proposta de alteração apresentada pelo PS foi aprovada com os votos contra do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do CDS, e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar à votação do restante articulado da proposta de lei. Votámos agora a proposta de alteração. Vamos votar.
Não.
Que que não ficou prejudicado, naturalmente, pela aprovação desta proposta de lei. Quem vota a favor? Quem vota a favor, Sr. Deputado Paulo Sá? Muito bem. Quem vota contra? As normas não prejudicadas da proposta de lei, não prejudicadas pela aprovação da proposta de alteração do PS, votada anteriormente, da proposta de lei número 134/13, foram aprovadas com o voto contra do PSD, do CDS-PP e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao ponto 6 da ordem de Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, em jeito de declaração de voto, no final da nossa votação, portanto, afirmar que o Grupo Parlamentar do PSD, portanto, não vislumbrou em termos daquilo que é a alteração da proposta, basicamente melhorias substanciais. Portanto, aquilo que se verifica é que de facto existe um adiamento efetivo da entrada em vigor da LEL, portanto, e que na especialidade não foram trazidos, digamos assim, nem elementos nem propostas adicionais que possam valorizar aquilo que foi a nossa expressão de oposição que manifestámos na reunião plenária. Tanto mais que, de facto, e a constatação que chegamos a esta fase do processo é que houve evidente, portanto, e cada dia que passa é mais evidente falta de empenhamento político na concretização desta reforma financeira do Estado. Nós temos um ano, que foi o ano 2016, em que pura e simplesmente o Governo não trabalhou, não concretizou nenhuma das matérias, portanto, em termos de afetação de recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros. Portanto, são várias as provas evidentes dessa falta de empenhamento político. Aliás, em relação àquilo que é o prazo de implementação, também é evidente que, sendo exigente o calendário, aquilo que foi a opção de calendário foi aquela que foi a média, que nem sequer foi uma opção do Governo, tanto resultou da média daquilo que era proposto pelo Grupo de Trabalho, portanto o atual setor, o que era coordenado pelo atual Secretário de Estado Oliveira Martins, portanto, e que de facto não se atendeu, digamos assim, àquilo que era uma visão maximalista em termos de prazo mais rápido desse grupo de trabalho, e foi-se por uma média atendendo também àquilo que as autoridades administrativas consideravam. Portanto, é evidente também das auscultações que foram tanto no grupo de trabalho como com outras entidades que, em concreto, e aquilo que foi implantado no terreno ainda resulta do trabalho do grupo de trabalho do anterior governo, tanto em colaboração com o Eurostat, tanto foi formação com financiamento comunitário, e que é a prova mais palpável daquilo que foi feito e que resulta exatamente do trabalho do grupo do governo anterior. Tanto assim é que passos fundamentais na implementação do SNCAP, portanto, têm sido sucessivamente adiados e queimados neste período de tempo. O mais evidente é até a aplicação do SNCAP à administração local, portanto, que inclusivamente o Tribunal de Contas não entende e acha que até não faz, faria mais sentido noutras áreas da administração pública que na própria administração central, portanto, na própria administração local. Portanto, aquilo que é a nossa votação em sede de especialidade acompanha aquilo que expressamos na generalidade, portanto, e que de facto não é aquilo que é mais importante em termos daquilo que é a necessidade de ter uma administração financeira do Estado transparente e que possa permitir a cada momento uma avaliação mais concreta e correta do Governo e das entidades administrativas do Estado. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos um debate na generalidade sobre a proposta de lei do Governo. Tivemos um grupo de trabalho que funcionou durante cerca de 6 meses, que eu tive a honra de coordenar. Ouvimos uma grande variedade de entidades. Aliás, eu estava aqui sim no site, mas isto por visto não está muito user-friendly. Até gostava de elencar todas as entidades que foram ouvidas. Mas importa, e todas elas foram neste sentido. Isto é a maior reforma, digamos assim, em termos de orçamentação, eu diria que foi feita, ou que será feita, ainda não foi feita, que será feita em Portugal nos últimos 20 anos. Envolve uma alteração do regime da administração financeira do Estado, envolve uma alteração no sistema contabilístico, portanto vai ser o novo sistema contabilístico do SNCAP, envolve uma alteração em todos os sistemas de informação do Ministério das Finanças e da Segurança Social. E foi de facto unânime, e eu pensei, e foi esse o sentido da minha intervenção há pouco, que todo este trabalho feito na especialidade, em grupo de trabalho, pudesse e devesse justificar uma alteração de sentido de votos, mas obviamente os grupos parlamentares são livres de votar. O meu testemunho, digamos assim, aliás isto está registado e é fácil ter acesso. É fácil, não é tão fácil como isso, porque eu tentei ter acesso agora em 5 minutos e não consegui, mas isto está tudo registado no site da Assembleia da República, as audições que foram feitas também, e portanto o PS obviamente fica satisfeito com a aprovação da proposta de alteração, porque este prazo era completamente irrealista. Foi dito no grupo de trabalho que estas reformas costumam levar entre 7 e 10 anos. Isto foi dito por várias entidades. Ora bem, e que o prazo à partida que foi estabelecido para a Lei de Enquadramento Orçamental, não é? Em 2015, de 3 anos, era um prazo extremamente ambicioso e que não poderia ser implementado. E, portanto, obviamente, que a Unileu, a unidade que foi criada para implementar a Lei de Enquadramento Orçamental, foi reforçada pelo Governo. Houve 3 meses iniciais, e eu faço lembrar, de 2016, em que de facto as coisas não avançaram, por uma razão muito simples. Se bem se lembram, o primeiro Orçamento de Estado deste Governo entrou em vigor em 1 de abril de 2016, dado que as eleições foram em outubro de 2015. Portanto, não houve de facto perca de tempo, só que este é de facto um processo muito complexo. E, aliás, se quiserem a minha opinião, e para ficar registado em ata, eu acho que até vai ser complicado ter tudo pronto, mas esperemos que sim, em abril de 2020, para que o novo Orçamento de Estado de uma nova legislatura possa ser feito nestes termos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então passar à discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 123/13, que autoriza ao Governo a aprovar um novo regime jurídico dos serviços de pagamento de moeda eletrónica, transpondo a Diretiva 2015-2366. Esta proposta de lei tem duas propostas de alteração, uma do Partido Socialista, outra do Partido Social Democrata. A proposta de alteração do Partido Socialista reporta à linha B do artigo 2º, bem como a linha I do artigo 2º e depois artigos 3º e 4º e ainda artigo 7º, a linha B do número 7. Podemos votar as alterações propostas pelo PS em bloco? Podemos? Muito bem, então vamos passar à votação da proposta de lei, vamos passar à votação das propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista relativamente às normas que eu há pouco mencionei. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foram aprovadas com a abstenção do CDS-PP e com o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora à votação da proposta de alterações apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Esta proposta, Sra. Deputada, posso anunciar e já lhe passo a palavra. a proposta de alteração apresentada pelo PSD. Esta proposta de alteração incide sobre a linha P do artigo 2º e sobre a linha Q do artigo 2º, ambas do número 1 do artigo 2º da proposta de lei. Sr. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para fazer enfim, para explicar brevemente a nossa proposta. Nós fizemos duas propostas de alteração, uma no sentido de tornar o Governo, na forma como fez a transposição desta diretiva, trata as microempresas exatamente como se fossem consumidores. A nossa proposta, o que pretende fazer nesse ponto, é dar a possibilidade, aliás, obrigar as empresas a perguntar às microempresas se desejam ou não serem tratadas como consumidores. A diferença prende-se, no fundo, com uma questão de princípio, que é facilitar o funcionamento das empresas de pagamento, facilitar a entrada de novas empresas de pagamento, favorecer a inovação, etc., que nos parece que é melhor servido com esta opção, sendo que a forma como nós fizemos, ainda assim, faz com que as microempresas que acedem a esses pagamentos possam ser tratadas como consumidores, com as mesmas proteções, se assim o desejarem. Portanto, acho que a nossa proposta, na realidade, mantendo toda a proteção que é desejável para as microempresas, é também uma forma de tornar o mercado de pagamentos mais competitivo. Portanto, isto no que diz respeito à primeira proposta. A nossa segunda proposta consiste em usar a liberdade que dá a diretiva para, no que diz respeito às regras relativas aos pagamentos de baixa dimensão, aos pequenos pagamentos, e o que nós procuramos é usar o maior grau de liberdade possível que é dado pela diretiva, usando os valores máximos que a diretiva permite que sejam considerados com baixo valor. E, de novo, a nossa perspectiva é que isto também favorece a entrada de novas empresas, mas aqui acrescentamos um ponto que nos parece relevante, que é, ao incentivar o pagamento através de meios eletrónicos, fazendo essa alteração, isto reduz também, enfim, aumenta o combate à evasão fiscal, criminalidade, etc., que são situações que normalmente utiliza-se o numerário mais do que os pagamentos eletrónicos. E, portanto, na nossa perspectiva, esta alteração permite aumentar a utilização de pagamentos em meios eletrónicos, que nos parece melhor. E são estas as nossas duas propostas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fernando Ascenso.
Anastácio. Ascenso, não. Não é com algum
Senhor
problema
deputado,
que, em relação
a, isto, ao modo, o Bloco de Esquerda está na ordem do dia. Temos saudades de alguns deputados.
Okay.
Desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, relativamente às propostas do Partido Social Democrata, nós tivemos a analisá-las, mas de facto temos uma perspectiva de discordância em relação às mesmas, essencialmente por uma questão. Aqui entre o balanço, entre a facilidade aos novos operadores e a proteção aos consumidores, colocamos, obviamente, uma opção, colocamos na segunda. Porque permitir desde logo, ou seja, enquanto a solução que está equacionada relativamente à primeira das propostas, que é a equiparação automática das microempresas, que no fundo são o grande tecido económico, à condição de consumidores, têm aqui direitos, na nossa perspectiva, acrescidos e de proteção mais significativos. Criar este regime, um regime como é sugerido, mesmo por opção, implicaria um conjunto de informação que teria que ser, que seria disponibilizada previamente para esse efeito dessa opção, o que na nossa perspectiva ainda seria mais gravoso e mais difícil. Relativamente à parte dos pagamentos, compreendemos a questão do limite, mas consideramos que o valor dos 500 euros, de facto, no mercado nacional é um valor extremamente significativo e alto. E, por isso, a proposta do Governo, que vai até aos 250 euros, no fundo, está relativamente, da nossa perspectiva, mais equilibrada, e essa é a razão porque discordamos, essencialmente, ou pelo menos genericamente, das posições propostas, das alterações propostas do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Inês Domingos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Só para dizer que nós, esta conversa, enfim, este, o debate que nós estamos aqui a ter, é um debate que procura incentivar, e no fundo esta diretiva procura incentivar uma maior concorrência no mercado. E a resposta que nós obtivemos aqui do PS é uma resposta que parece ser anti-startups, é uma coisa que para nós não é compreensível, no sentido em que a proposta, e referindo-me à primeira, enfim, podemos debater as nossas duas propostas, mas eu acho que a primeira é especialmente relevante. A nossa proposta não retira nenhuma da proteção que é dada às microempresas que utilizam os serviços de pagamentos. É que não retira de forma nenhuma. E este argumento que teriam que dar muita informação previamente para a microempresa tomar essa decisão, então, na realidade o que acontece é que vão ter que dar muito mais informação depois se a microempresa for tratada como consumidores. Portanto, isso francamente é uma resposta que não nos convence e lamentamos que seja esta a posição do PS, porque nós acreditamos realmente que a nossa proposta não deixa de defender as microempresas que querem e que usam os serviços de pagamentos, mas ao mesmo tempo é mais favorável à entrada de startups e de novas empresas que queiram, que elas próprias muitas vezes são empresas que não são de grande dimensão e para quem estes custos podem ser muito significativos e portanto parece-nos que, enfim, é um pouco triste que o PS tenha esta posição. Obrigada.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Juízo, sem alguma apreciação sobre a adjetivação, a questão para nós é simples e basta recordarmos as audições que aconteceram. Aliás, o único conjunto de audições que realizamos, todas elas e todos os intervenientes tiveram, acompanharam a posição que é dada na solução de tratamento de igualdade, ou seja, de classificação das microempresas como consumidores. Eu compreendo a preocupação, mas temos que fazer um balanço entre aquilo que é, obviamente, a proteção dos consumidores e também o interesse aos novos players. Portanto, e é aqui no justo equilíbrio que temos que encontrar. E a única entidade que defendeu esse ponto de vista foi a Fintech, mais nada. Portanto, também é bom saber qual é as posições de cada um. Legislar é fazer opções, é fazer escolhas e é fazer equilíbrios. E na nossa perspectiva, a solução encontrada é aquela que gera esse equilíbrio e que protege as diferentes partes.
Deputada Inês Domingos.
Sr. Presidente, eu antes de mais queria clarificar aqui uma coisa. Nós não estamos a falar da proteção dos consumidores. Nunca na nossa proposta estamos a falar de proteção de consumidores. Nós estamos aqui a falar, no que diz respeito a esta regra, da proteção ou da medida que se diz respeito às microempresas, que na posição e na forma como o Governo transpôs esta diretiva são tratadas como consumidores. Pronto. Só para clarificar aqui a questão. Agora, na nossa perspectiva, a nossa proposta é a única que é equilibrada, porque dá liberdade a essas empresas, as microempresas que usam os serviços, escolherem como querem ser tratadas. É a única questão. E repare, é uma posição que é permitida pela diretiva, portanto não há... não estamos aqui a fazer nada que não seja para já adequado, mas fundamentalmente parece-nos que é a proposta que efetivamente serve melhor os interesses das microempresas. No momento, a forma como isto está, as microempresas não podem decidir o que querem. Não podem tomar decisão nenhuma. E isto é uma posição que é um bocadinho paternalista e que nos parece perfeitamente desadequada, porque é um facto que nós temos um tecido empresarial de microempresas e, por mais esse motivo, devíamos fazer com que essas empresas pudessem tomar as decisões que querem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Vamos passar à votação da proposta de alterações apresentada pelo PSD, que há pouco identifiquei. Quem vota a favor? Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, era só para pedir para votarmos separadamente a linha P da linha Q.
Muito bem. Então vamos votar a proposta de alteração do PSD no que diz respeito à alteração proposta à linha P do número 1 do artigo 2º da proposta de lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS e com o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora à votação da linha Q do número 1 do artigo 2º da proposta de lei. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? foi rejeitada com o voto a favor do PSD, a abstenção do CDS-PP e o voto a favor dos tantos grupos parlamentares. Eu pergunto se todos os grupos parlamentares estão disponíveis para votar todas as normas do articulado da proposta de lei, exceto naturalmente as prejudicadas, em conjunto. Não havendo nenhuma oposição, vamos passar à votação na especialidade de todas as normas não prejudicadas da proposta de lei número 123/13 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico de serviço de pagamento de moeda eletrónica, transpondo a Diretiva UE 2015-2366. Quem vota a favor? Quem se abstém? A proposta de lei foi aprovada com a abstenção do PSD e do CDS-PP e com o voto favorável dos tantos grupos parlamentares. Muito bem. Esperam. Passamos à votação do ponto 7 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre propostas de lei nº 127/13 do Governo, que autoriza ao Governo a aprovar um regime especial de tributação que preveja a isenção de tributação dos rendimentos prediais decorrentes de arrendamento ou subarrendamento habitacional no âmbito do programa de arrendamento acessível. As propostas de lei número 128/13 do Governo, que estabelece taxas autónomas diferenciadas de IRS para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais de longa duração. Os projetos de lei número 821/13 do CDS-PP criam incentivo ao rendimento habitacional, reduzindo a taxa de tributação autónoma em sede de IRS dos rendimentos perdiais resultantes de contratos de arrendamento para habitação, procedendo à alteração do Código de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442-A/88, 30 de novembro. Os projetos de lei nº 863/13 do PSD, revogação do adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis, projetos de lei nº 864/13 do PSD, a alteração do Código de Imposto sobre Pessoas Singulares para dedução de encargos com imóveis de jovens até 30 anos, com contratos de arrendamento, e projetos de lei nº 866/13 do PSD, a alteração da taxa especial dos rendimentos prediais. Autor do relatório, o Sr. Deputado Nuno Sá, a quem dou a palavra.
Senhora Presidente, era para o Grupo Parlamentar do PSD propor o adiamento da discussão e a apreciação deste ponto da ordem de trabalhos.
Muito bem, é o primeiro pedido de adiamento e, portanto, o adiamento é potestativo, fica adiado para a próxima reunião. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalho, designação dos deputados da COFMA que integrarão a delegação da AER a Viena entre os dias 16 e 18 de setembro à Conferência sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia. Deverá ser designado um deputado do PSD, outro do PS, outro do... Exatamente. Muito bem. Um deputado do PSD e um deputado do PS e um deputado do PCP que poderá ser designado por esta comissão ou pela Comissão de Trabalho. O Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, o PS indicará até o final do plenário.
Muito bem.
Deputado que representará o nosso complementar.
O mesmo.
Sr. Presidente, nós gostaríamos também de indicar mais tarde qual é a data limite. Para indicação.
A data limite pode ser. Sexta-feira. Sim. Claro, isto é flexível, é muito flexível isto. Muito bem. Uhum. Diga. Uhum. Exatamente. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução 1744/13 do CDS-PP, recomenda a aplicação de taxa reduzida de IVA a todas as prestações de serviço nas atividades de produção agrícola a partir de 1 de janeiro de 2018. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Para plenário, se faz favor, Sra. Presidente.
Muito bem, assim será. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalhos, definição da metodologia de nova apreciação na generalidade dos projetos de lei número 551/13 do PCP, Lei das Finanças Locais, e 883/13 do Bloco de Esquerda, reforça a autonomia financeira dos municípios, introduz medidas de justiça nos impostos municipais, sétima alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e 33ª alteração ao CIMI, e da proposta de lei número 131/13 do Governo altera a lei das finanças locais. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Partindo do princípio que os processos na especialidade têm que estar encerrados até o dia 13, 14 deste mês para que possam ser votados em votação Sim. final global Sim. no dia 18 de julho, Sim. Eu ia propor um calendário e uma metodologia para discussão. Portanto, que até amanhã às 13 horas pudessem ser apresentadas as propostas de audições e que essas audições possam ser realizadas nos dias 10 e 11, terça e quarta-feira. Como eu disse na primeira intervenção de hoje, são os dias que estão reservados para processos de especialidade para audições, concretamente. E as propostas de alteração possam ser apresentadas até o dia 12, que é quinta-feira, até às 13 horas, para que a Comissão possa reunir no dia 13 para, entre outros assuntos que eventualmente possam estar pendentes, também concluir a especialidade deste pacote legislativo.
Senhor Deputado, nós temos no dia 10 às 15 horas uma audição do Sr. Ministro das Finanças, temos no dia 11 às 10 horas, é regimental, temos no dia 11 às 10 horas uma audição do Sr. Ministro das Finanças, temos às 15 horas dívida pública no âmbito do trabalho sobre a dívida pública, dos trabalhos. É, dia 11 às 10 horas, às 15 horas temos a Sra. Ministra da Presidência, estamos a agendar também as restantes audições. Sr. Deputado Pausá.
Sr. Presidente, ajude-me lá a relembrar o que nós discutimos sobre esta matéria há algumas semanas, creio que há 2 semanas, e creio que se tinha decidido que a Comissão iria propor... A Sra. Presidente iria propor ao Presidente ou à Presidente da Comissão, ao Presidente da Comissão de Ambiente, Poder Local, etc., que pudessem ser eles a tratar desta matéria, havendo possibilidade, querendo os grupos parlamentares, indicar membros da COFMA para integrarem um grupo de trabalho que lá iria tratar disto. Porque é que foi uma coisa deste género que ficou mais ou menos...
Essa indicação, esse pedido foi dirigido ao Presidente da Assembleia da República, à mesa da Assembleia da República, ao PAR, e foi rejeitado relativamente a este diploma porque o requerimento do PS era expresso para descer à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Nós verificámos isso e, portanto, foi devolvido precisamente com esse argumento, que era o primeiro argumento do Presidente da Assembleia da República quando distribuiu à COFMA. E, portanto, ficou sem efeito esse pedido que dirigimos ao Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Sr. Presidente, nós estamos a falar de um tema bastante específico e tem, de facto, a ver com o poder local. A que acresce que nós, pelo que eu percebi, aquilo que o PS está a propor é que se faça à especialidade uma alteração à lei de finanças locais, eu sublinho à lei de finanças locais numa semana. Portanto, é um assunto que requer muito menos especialidade do que, por exemplo, a alteração do ISP, só para que se entenda a título de exemplo exatamente o que é que está a ser aqui proposto. E, portanto, nós não nos oporemos nem introduziremos aqui nenhumas dificuldades, mas naturalmente que o Grupo Parlamentar do CDS se reserva no direito de pedir todas as audições, todas as entidades que achar pertinentes e, portanto, até porque esta matéria tem conexão com o poder local e, portanto, sem nos coordenarmos, não estamos de maneira nenhuma em condições de assegurar que não vamos precisar de ouvir algumas entidades que não possam ser ouvidas no prazo de uma semana, que é manifestamente curto. Não sei, como lhe digo, não estou em condições de assegurar isso nesse momento, terá que haver uma articulação interna. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para dizer que... da parte do PSD, a aceitação à proposta do Partido Socialista, E reconheço e reconhecemos perfeitamente a complexidade. Eu creio que o Sr. Deputado João Paulo Correia nem sequer colocou isso em causa, de terminar esta especialidade, que na verdade não é bem especialidade, é especialidade e generalidade, neste prazo. Olhando para as indicações que a Sra. Presidente deu sobre o que já está agendado e o que nós deliberámos antes, ainda a agendar para amanhã de terça-feira, obviamente as dificuldades são evidentes. Eu não sei, Sra. Presidente, se independentemente de conhecermos a lista de audições que cada grupo parlamentar irá apresentar, eu creio que a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias serão casos evidentes, eu percebi, tenho ideia, a mesma ideia que o Sr. Deputado João Paulo Correia sobre a relação entre o dia 13 como limite para as especialidades para serem votadas a 18. Eu não sei se não era possível tentar perceber se eventualmente o dia 17 de manhã podia ser utilizado ainda junto da... E isto aplica-se a algo... Nós temos algumas coisas assim pendentes para votações, naturalmente, porque o dia 13... O dia, pois, talvez, mas aí é muito difícil para os serviços da Comissão mandarem para os guiões de votação. Pronto, tentar ver se nós conseguimos jogar com esses dias, e eu digo isto não apenas, obviamente, no limite para o guião da Lei das Ciências Locais, temos um outro processo legislativo que podem precisar, porque o dia 13 é, de facto, um dia complicado, porque é o dia do Estado do Debate, é o dia do debate do Estado da Nação. E, portanto, é um dia muito longo. No PSD trabalhamos as horas que forem necessárias para terminarmos o trabalho que deve ser feito, mas se pudermos beneficiar do dia 17 e eventualmente do dia 18, segundo dizem, talvez seja mais complicado da Lei das Ciências Locais, porque tem que ser votado, incluindo artigo a artigo, não é? Eles podem ser votados, obviamente, no conjunto, mas é preciso votar a especialidade para qualquer dos projetos.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Devo dizer, entretanto, que já temos a confirmação da audição da ANAREC para o dia 10, ao fim da tarde, ou seja, depois da audição do Sr. Ministro das Finanças, dia 10, terça-feira, e temos a confirmação do Sr. Secretário de Estado para dia 11, às 9 da manhã, antes da audição do Sr. Ministro das Finanças. A audição do Sr. Ministro das Finanças será às 10h30, não às 10, como eu há pouco disse, e às 9 horas será ouvido o Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, a minha expectativa é que este processo das finanças locais fosse discutido na Comissão de Ambiente, portanto eu preciso de um minuto para fazer um telefonema para me articular com os meus camaradas dessa comissão. Portanto, sugeria que se pudesse avançar para os 3 pontos ou 4 pontos que ainda faltam, e eu já darei uma nota daqui a momentos.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sendo assim, eu aguardo a minha intervenção
para esse evento. Muito bem, passamos então ao ponto 11, suspendemos a apreciação deste ponto, passamos ao ponto 11 da ordem de trabalho, designação do autor de parecer do projeto de lei número 933/13 do PAN, que reduz a taxa de IVA aplicável aos produtos alimentares para animais de companhia para a taxa intermédia. Cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o deputado relator.
Sr. Presidente, indicaremos...
Oportunamente.
Talvez amanhã.
Muito bem. Muito obrigada. Passamos...
Sr. Presidente, já agora lembrando que na transição, em jeito de interpelação, temos o ponto 4 ainda pendente.
É verdade, e que podemos voltar lá. Ponto 12 da Ordem de Trabalhos, fixação da redação final do Projeto de Lei número 743/13 do CDS-PP. Estabelecimento do prazo mínimo de 120 dias para a disponibilização de formulários digitais da responsabilidade da autoridade tributária. Está distribuída a informação da DAPLEN com a proposta de redação final do texto final. Eu pergunto se há alguma intervenção, pedido de intervenção. Não havendo nenhum pedido de intervenção, passamos à... Eu pergunto se alguém se opõe à votação final tal como proposta na informação da DAPLEN. Nenhum grupo parlamentar se opõe. Assim sendo, fica fixada a redação final do texto final relativo ao projeto de lei número 743/13 CDSPP, nos termos propostos pela DAPLEN. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, votação na especialidade por analogia do artigo 150 do RAR, do texto final dos projetos de resolução 1653/13 do PSD, redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, ISP, e número 1703/13 do PCP, propõe a redução imediata do ISP e a sua adequação face ao aumento do preço de petróleo. Sra. Deputada Isabel Pires.
Sra. Presidente, era para indicar que relativamente ao ponto 3, para a fixação de uma redação final, também ficou adiada para o final, também estamos já em condições de poder votar.
Ainda não. Relativamente a este ponto 4, nenhum grupo parlamentar se opõe à proposta de redação final. Já estava votando. Sr. Deputado João Almeida.
Tinha ficado pendente de uma interpelação que eu tinha feito, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Toda a razão, peço desculpa. Houve uma informação da DAPLEN que foi distribuída aos grupos parlamentares em anexo à última súmula. Informação essa que refere precisamente ser no omisso o procedimento relativamente aos projetos de resolução e entender a Conferência de Líderes que se aplica, por analogia, o procedimento relativo aos projetos de lei. Eu passo a ler a informação da Conferência de Líderes, a tal que foi distribuída em anexo à súmula, que diz projetos de resolução com proponentes diferentes e objeto semelhante. Porque o seu processo é omisso no RAR, devem estes projetos ser submetidos por analogia ao procedimento regimental dos projetos de lei e propostas de lei na parte aplicável. Votação na generalidade, votação na especialidade e votação final global, sempre que houver mais do que uma iniciativa com o mesmo objeto, excetuando-se a obrigatoriedade de elaboração das notas técnicas e de pareceres prévios. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, com todo o respeito, eu penso que essa declaração da Conferência de Líderes, incluída na súmula, tem um vício de ilegalidade duplo. Em primeiro lugar, porque não invoca a competência da Conferência de Líderes para tomar tal deliberação e não invoca porque não pode invocar. Porque a Conferência de Líderes é manifestamente incompetente, do ponto de vista legal e regimental, para fazer interpretação do regimento. Não tem em nenhum artigo da lei, nem do regimento, competência para interpretar o regimento da Assembleia da República. E, portanto, é ilegal por vício de incompetência de quem deliberou. E é ilegal porque invoca uma omissão da lei que é inexistente, porque o regimento da Assembleia da República diz qual é o processo de votação das resoluções. Artigo 128 do regimento da Assembleia da República diz: os projetos e propostas de resolução são discutidos na comissão parlamentar competente em matéria, em razão da matéria, e votados em reunião plenária. Portanto, diz claramente onde é que são discutidos e onde é que são votados. E tem o número 2 que diz o seguinte: a discussão realiza-se em reunião plenária sempre que o grupo parlamentar solicite, ou seja, prevê até uma exceção nos termos que o número 2 do artigo 128 dispõe. E esta interpretação está em vigor, se não me engano, esta interpretação não. O cumprimento do regimento, sem nenhuma contestação, existe desde que o regimento prevê a existência de projetos e propostas de resolução. Eu sei, e quero deixar claro, em relação à Sra. Presidente, que isto não é, a interpelação que estou a fazer não tem a ver com a mesa desta comissão em concreto. A mesa desta comissão está a executar aquilo que resulta da Conferência de Líderes e, portanto, eu, a nível pessoal, ao grupo parlamentar, se teremos de discutir internamente, levantaremos esta questão, porque a Assembleia da República não é espaço para se praticarem ilegalidades, e esta é uma ilegalidade gritante, é uma ilegalidade gritante, portanto, do nosso ponto de vista, queria deixar isso claro em relação à mesa e queria deixar claro também em relação aos autores destes projetos de resolução. Não há nenhuma objeção, do meu ponto de vista, estes projetos de resolução estão aprovados. Estão aprovados e devem ser publicados. E, portanto, a objeção que há é uma limitação, e, portanto, isto são projetos que não são da autoria do CDS, eu devo dizer que se fosse da autoria do CDS, me oporia a que houvesse qualquer outro processo. Porque isso seria um desrespeito por aquilo que, nos termos da lei, era uma aprovação definitiva de um projeto de resolução do CDS que não pode ser derrogada de maneira nenhuma. Porque o que acontece com esta metodologia que a Conferência de Líderes absurdamente e manifestamente absurdamente aqui quer impor é que, por absurdo, um projeto de resolução que é aprovado nos termos da lei e do regimento pode depois ser revogado administrativamente dentro da Assembleia da República. Porque, admitindo um processo de especialidade, um projeto de resolução que foi aprovado em plenário, como o artigo 128 do regimento prevê, e que, portanto, tem única e exclusivamente que ser publicado, agora desce, sem nenhum enquadramento legal, a uma discussão na especialidade que, por absurdo, pode levar à sua rejeição. E, portanto, acho que isto deve ser dito claramente. Peço para que conste data aquilo que estou aqui a dizer. Eu não participarei na votação, na especialidade, de nenhum projeto de resolução, porque considero que isso é um ato ilegal e não participo em ilegalidades, e tirarei as consequências se vierem a ser praticadas ilegalidades, porque é nosso dever também, no exercício dos mandatos que temos, se tomarmos conhecimento de alguma ilegalidade praticada no funcionamento desse órgão, participarmos às entidades competentes das ilegalidades que existirem. Neste caso, parece-me, tenho dúvidas ainda qual é a sede judicial, mas parece evidente que esta ilegalidade praticada pela Conferência de Líderes tem que ter consequências.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Senhora Presidente, nós relativamente vamos abordar dois pontos. Em primeiro lugar, a substância. Na última reunião tinha havido a disponibilidade e o compromisso perante o enquadramento que estava na Assembleia da República a ser aplicado, que os grupos parlamentares proponentes, PCP e PSD, procurassem construir um texto único. Assim fizemos, assim propusemos. Creio que não há muito a dizer, a não ser que o texto que encontramos corresponde fielmente à soma dos três pontos que estavam no projeto de resolução do PSD com... na prática, os dois pontos que estão no projeto, apenas, embora não estejam desdobrados, do PCP, em ambos os casos, os partidos o que propunham era que o Governo cumprisse a neutralidade fiscal que se tinha comprometido, mas neste caso, especificamente para o ano 2018, porque não queríamos que fosse criado nenhum desequilíbrio financeiro e, portanto, basicamente devolvendo o excesso de IVA que está a ser recebido face ao que estava previsto, portanto, receita que não estava prevista e que está a ser recebida, ela fosse devolvida aos contribuintes sob a forma de redução de ISP. Portanto, assim o fizemos. E creio que as coisas... há condições para ele ser aprovado, ou para este texto único ser aprovado. A que título? Enfim, também tenho as minhas dúvidas pessoais. Percebo a posição do Sr. Deputado João Almeida. Acho ainda assim que, com uma remota dificuldade, se pode procurar encontrar na competência da Conferência de Líderes para racionalizar o funcionamento dos trabalhos parlamentares, que é uma competência que tem. Não, tem o Presidente e tem a Conferência. E tem a Conferência de Líderes. E, portanto, eu diria que é discutível a forma encontrada. Ainda assim, eu creio que serve um propósito, e eu acho que a preocupação genuína disto, seja sobre a forma de especialidade, que eu tenho dúvidas, ou sobre a redação final, que me parecia mais adequada, que era a formulação vigente antes, que é procurar evitar que saiam no mesmo dia, em Diário da República, três projetos de resolução sobre o mesmo assunto que digam coisas muito parecidas, ou coisas complementares, ou que se repitam. E, portanto... Ainda assim, nós percebemos a questão e compreendo a argumentação do Sr. Deputado João Almeida. Nós procuramos tentar salvar, fazer uma redução teleológica da posição da Conferência de Líderes em interpretação das normas e, portanto, sugerimos que se passe à votação.
Sr. Deputado João Almeida,
Sr. Presidente, eu penso que pode ajudar. Eu acho que havia uma maneira de ultrapassar. Relativamente ao objetivo, nada a objetar, pelo contrário. Os partidos que tiveram os seus projetos de resolução aprovados, que têm o direito a tê-los publicados em diário da Assembleia da República, entenderem-se por uma fusão de texto, é perfeitamente normal, já era possível, não contraria lei nenhuma, nem a regimento nenhum. Portanto, se a votação que formos fazer for, se alguém se opõe ao texto comum a que chegaram os dois grupos parlamentares, é uma coisa. E nós não nos opomos, posso desde já dizer. Não nos opomos e fica o processo arrumado. Se é uma votação na especialidade, essa votação é ilegal.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à substância, basicamente foi aquilo que o Sr. Deputado Leitão Amaro disse. Temos comprometido os dois grupos parlamentares PSD e PCP de tentar fundir os dois textos de projeto de resolução muito idênticos no seu objetivo. Esse trabalho foi realizado e o resultado é este texto de substituição que aparece aqui, que contém as normas, a substância dos dois projetos aprovados na generalidade no plenário. Relativamente à segunda matéria, eu penso que não podem ser as comissões, independentemente umas das outras, a decidir se aplicam ou não, ou como é que aplicam aquilo que foi decidido na Conferência de Líderes. Porque podemos chegar a uma situação muito absurda de cada comissão ter a sua interpretação distinta e depois termos umas comissões a fazerem de uma forma, outras de outra, e temos 12 comissões permanentes, podemos ter 12 processos distintos, e isso penso que não pode ser resolvido aqui nesta comissão, havendo dúvidas por parte do CDS, e tem direito a ter essas dúvidas, tendo sido isto uma decisão da Conferência de Líderes comunicada às comissões para a implementação, deve o CDS colocar estas dúvidas na Conferência de Líderes, expressando aquilo que disse aqui, aduzindo os argumentos considerados necessários, e depois esse processo terá um desenrolar que eu não consigo prever qual será. Entretanto, acho que aqui na Comissão não nos podemos substituir à Conferência de Líderes na interpretação se é legal ou não, e se é legal, como é que deve ser aplicado ou não. Devemos apenas remeter, se for esse caso, esta discussão para a Conferência de Líderes. Relativamente ao projeto que está, ao texto final que está em cima da mesa, resultando ele de um acordo, um entendimento entre o PSD e o CDS e o PCP, de que este texto reflete bem o conjunto das duas iniciativas aprovadas, acho que tem condições de ser votado.
Bem, Sr. Deputado Cecília Meireles tinha pedido a palavra.
Senhora Presidente, era apenas para deixar claro em relação à matéria em questão que nós votamos favoravelmente no plenário e somos favoráveis ao conteúdo dos projetos de resolução, que aliás do nosso ponto de vista está arrumado. Mas nós achamos até que o conteúdo é de tal maneira pertinente que ele deve ser alvo não de uma recomendação ao Governo, mas sim de uma lei que ponha imediatamente em vigor aquilo que estes projetos apenas recomendam, que é a extinção da sobretaxa do ISP. E, portanto, desse ponto de vista, eu queria deixar claro que do ponto de vista do conteúdo não há qualquer objeção, muito pelo contrário, aliás, de tal maneira é a nossa concordância que nós queremos que isto seja uma obrigatoriedade e não uma mera recomendação. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente àquilo que foi a manifestação do Sr. Deputado João Almeida, do CDS, dizer que pessoalmente a considero pertinente e, portanto, no mínimo, terá que dar lugar a uma reflexão sobre aquilo que é a deliberação da Conferência de Líderes. Em todo caso, a sede própria para esse debate tem que ser mesmo a Conferência de Líderes, também pela razão que o Sr. Deputado Paulo Sá trouxe agora para cima da mesa. Se assim não for, traz consequências ainda mais danosas, do nosso ponto de vista. E na Conferência de Líderes, os parlamentares estão representados e têm a oportunidade de rebater o assunto. Portanto, acho que podíamos avançar para a votação.
Muito bem, muito obrigada. Todavia terá também implicações nos trabalhos da Comissão e, portanto, a mesa também irá avaliar a questão, uma vez que também recebeu esta informação da Conferência de Líderes. Vamos então passar à votação do texto que resulta da fusão dos projetos de resolução 1653/13-PSD e 1703/13 do PCP. Podemos votar os quatro pontos conjuntamente, naturalmente, o projeto na sua íntegra. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com o voto contra do PS. Foi aprovado o texto da fusão dos projetos de resolução do PS e do PCP com o voto contra do PS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, fixação da redação final do projeto de resolução 1508/13 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que regule a política de investimentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Sr. Presidente, para dar indicação de que relativamente à proposta que foi enviada pelos serviços, estamos de acordo com a redação final que ela foi proposta, que foi proposta e, portanto, está em condições de ser apreciada e votada.
Muito obrigada. Estamos a apreciar a informação da DAPLEN relativamente à redação final do projeto de resolução 1508/13. Há alguma oposição quanto à sugestão às recomendações da DAPLEN? Não havendo, então, a redação final fica fixada nos termos propostos pela DAPLEN. Passamos ao ponto 3, outros assuntos. Sr. Deputado. O 10, definição da metodologia.
Sim. Presidente, muito rapidamente.
Iria primeiro aos outros assuntos e depois voltamos a esse, está bem? Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, dois assuntos. O mais curto, uma vez que já sabemos a data das audições a propósito do ISP, do projeto de lei do CDS, creio que já podemos combinar a data para a entrega das propostas de alteração. Se a última audição, portanto, o CDS talvez proponha uma data, a última audição é dia 11 às 10 da manhã. Segunda questão, Sra. Presidente, nós recebemos esta manhã, há 2 horas, creio, a resposta, ou há 3 horas, nos nossos e-mails, a resposta do secretário da Sociedade Caixa Geral de Depósitos ao requerimento, melhor, a uma solicitação, creio, enviada pela Comissão de Orçamento e Finanças, aprovada por unanimidade, na sequência de um requerimento do PSD, para que fosse entregue a esta Comissão a auditoria realizada à Caixa Geral de Depósitos. Não é argumentado que ela não está pronta, não é argumentado nada mais que não seja uma invocação do segredo bancário para fundamentar uma recusa de entrega. Eu queria, Sr. Presidente, dizer, e que fique claro, antes do pedido que vou fazer, que não há segredo bancário sobre documentos inteiros. Não há segredo bancário sobre relatórios. Não há segredo bancário em abstrato sobre peças gerais. Pode haver segredo bancário, e há seguramente segredo bancário, sobre informações específicas. Esta Comissão foi muito clara dizendo que reconhecia isso e que, naturalmente, que no que corresponderia a eventuais partes do relatório e da auditoria que pudessem estar abrangidas por segredo bancário, que não é seguramente a totalidade da generalidade da maioria. São pontos específicos, pontos limitados, que estarão abrangidos por esse segredo bancário. Naturalmente, esta Comissão entenderia que se deveria, entre a Sra. Presidente e a mesa da Comissão e a Caixa Geral de Depósitos, a administração da Caixa, encontrar a forma como essa disponibilidade pudesse ser compatibilizada. Coisa, aliás, que todos nós, deputados, já nos fartámos de ver acontecer aqui nas nossas vidas, que é recebermos documentos que têm partes truncadas, ou que a informação é reservada, ou combinações das duas coisas, e era sempre isso que tinha que acontecer. Eu espero que seja por causa disso que a Caixa Geral de Depósitos mandou esta resposta assinada pelo um senhor secretário da Sociedade. Que espero que nem o senhor Presidente do Conselho de Administração, nem o senhor Presidente do Conselho Executivo fossem entrar nesta ridícula e primária tentativa de fuga ao escrutínio que esse senhor secretário da Sociedade procurou fundamentar no seu documento. Esta comissão unanimemente foi e prudentemente fez um pedido, mas eu repito, prudentemente, sem e sempre sendo claros, aliás, que não estaria em causa a divulgação pública, ou uma pretensão de divulgação pública de informação sujeita a segredo, as práticas que este Parlamento tem de acesso a documentos com partes sujeitas a segredo de diverso tipo são múltiplas, podem-se repetir e, portanto, Sra. Presidente, eu creio que para não haver ainda hoje diligências mais graves propostas nesta Comissão, o que eu sugeria era que a Comissão deliberasse contactar, através da Sra. Presidente naturalmente, e eventualmente se necessário por escrito, mas obviamente com toda a elegância também oralmente para começar, os senhores Presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, lembrando-lhes que eles estão sujeitos a um dever de colaboração com a Assembleia da República, são uma instituição pública, para além do mais, e que por isso sujeita a deveres até pela Constituição de colaboração, e que essa argumentação é simplesmente ridícula. Não existe segredo sobre um relatório inteiro. Qualquer de nós aqui sabe isso, qualquer pessoa com conhecimento básico sabe isso e, portanto, que vá lá, respondam lá ao nosso pedido e passe-se à parte de se há informação sujeita a segredo, que se acerte isso, de forma a que, obviamente, não haja nenhuma ilegalidade cometida neste processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Paulo Correia tinha pedido a palavra, mas é para um ponto a seguir, para introduzir um ponto a seguir, não é assim?
Na sequência do assunto, quando eu pedi a palavra era para um ponto a seguir, porque não sei o que é que o Sr. Deputado Palmar ia dizer.
Mas tenho então uma inscrição para este ponto, Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Leitão Amar, o requerimento era do PSD e fazia sentido ser o PSD a levantar esta questão. Nós concordamos com os dois pontos da intervenção do Sr. Deputado António Leitão Amaro. Primeiro, o espanto, lamento relativamente a esta resposta, eu diria até pelo conteúdo e pela forma, estranhamos também, devemos dizer, uma resposta ao Parlamento a um pedido desta relevância ser feita, eu não quero estar a particularizar, mas ser feita nos termos em que foi. Pronto, para não dizer mais, para não ser deselegante, porque penso que a deselegância existiu e, portanto, não se responde a uma deselegância com outra deselegância, mas não são os termos adequados para responder e o conteúdo é também grave e incompreensível, porque uma invocação genérica de segredo bancário por parte de uma sociedade como a Caixa Geral de Depósitos é absolutamente absurdo. Estamos a falar de uma auditoria. Invocar sigilo para uma auditoria é só absurdo, não faz sentido nenhum. Sendo que depois o detalhe, de facto, tem alguma coisa, alguma relação com a lei. Mas isso tem a ver com, eventualmente, com partes da auditoria. Nós não sabemos, não a conhecemos. É natural que tenha. É perfeitamente natural que uma auditoria feita trate matéria que está abrangida por segredo. Isso com certeza. Agora, não pode o documento, as suas conclusões, o seu conteúdo, estar genericamente abrangido. E, portanto, eu acho, concordo com a conclusão do Sr. Deputado Leitão Amar, que num primeiro momento o que se deve fazer é um contacto explicando isso mesmo. O Parlamento não tomará nenhuma posição antes de esclarecer a Caixa Geral de Depósitos desta matéria. Não percebo, efetivamente, porque é que a Caixa Geral de Depósitos faz uma invocação tão disparatada quanto esta, mas dar a oportunidade à Caixa Geral de Depósitos de corrigir, manifestando desde já que o grupo parlamentar do CDS não ficará satisfeito com nenhuma resposta do género desta, porque manifestamente não tem acolhimento legal, e insistir insistir numa resposta desse género seria tentar obstruir o trabalho do Parlamento e aquilo que é o normal acompanhamento de uma instituição pública como a Caixa Geral de Depósitos, e certamente a Caixa Geral de Depósitos não irá por aí.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Também foi com estranheza que recebemos a comunicação da Caixa Geral de Depósitos, quer quanto à forma, quer quanto ao conteúdo. Na verdade, nós estaríamos a contar que nos enviassem um relatório de auditoria, que presumo que esteja concluído, porque também na informação que nos é fornecida não diz se está ou está prestes a ser concluído e quando é que estará concluído. Portanto, mas eu também não quero estar a adiantar em definitivo se está ou não está, porque também não tenho essa informação, mas podia ter sido veiculada até na resposta que nos foi enviada. E quer, portanto, quanto à forma, quer quanto ao conteúdo, quer relativamente ao ponto de situação sobre o relatório, se está ou não está concluído, e estaremos à espera que nos tivesse enviado o relatório da auditoria, com, salvaguardando, obviamente, aquilo que determina o regime jurídico das instituições financeiras e de crédito quanto ao segredo bancário, e certamente que nunca causaria nenhuma estranheza aos grupos parlamentares essa informação se o relatório chegasse nessas condições. Julgo que deve ser feito, de facto, essa tomada essa diligência de clarificar junto da administração da Caixa Geral de Depósitos, para sabermos se, de facto, é esta a última posição da Caixa Geral de Depósitos ou não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu devo dizer que irei remeter, na qualidade de Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a quem foi dirigida esta carta, também ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos, da Comissão Executiva, irei devolver esta carta alegando que se deve tratar de um lapso, não só pelo teor, como pela assinatura, e portanto farei isso numa primeira fase e depois numa segunda fase também informação sobre a posição da Comissão. Muito obrigada. Assuntos, temos um pedido de intervenção. Sr. Deputado Cília Meirelles.
Sobre a especialidade do projeto de lei do CDS 884, eu gostava de sugerir, sendo a última audição no dia 11, que fosse estabelecido no dia 10 ou no dia 11, Sra. Presidente?
Dia 11 de manhã às
9. Eu acho que seria prudente, então, estabelecermos um prazo para a apresentação de propostas ainda nesse dia, até ao fim desse dia, para que depois se pudesse votar no dia 12. Não, isto atendendo a que não é uma votação complexa, nem se prevê uma especialidade complexa. Estamos a falar de um projeto muito com um articulado reduzido e, portanto, não prevejo que haja mais do que algumas propostas de alteração em alternativa. Portanto, acho que é possível.
Propostas de alteração, a sugestão é a proposta de alteração até ao final do dia 11. Algum grupo parlamentar se opõe quanto a este prazo? Quando falamos de final do dia, falamos 18 horas, 19 horas. No dia 12, a Comissão só pode reunir após o plenário, porque há plenário e não há condições para reunir de manhã, pelas razões que conhecemos, depois do plenário. Muito bem.
Fosse como habitualmente enviado por e-mail. A indicação será, dessas datas será. Todas e dessa.
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Para introduzir outro assunto, Sr. Presidente.
Muito bem.
Foi distribuída ontem a proposta da DAPLEN quanto à redação final da proposta de lei do Governo que prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. A proposta da DAPLEN é simples, portanto, merece o acordo do Partido Socialista. Se for da concordância dos grupos parlamentares, podemos, assim é só puser, fechar aqui a redação final. Ela não estava na ordem de trabalho, mas foi enviada. Tem. Pode ficar para o ponto último, não é? Depois de fecharmos esta questão das finanças locais, para haver tempo para ler.
Senhores deputados, vamos continuar então. Sr. Deputado Leitão Amara, é sobre esta proposta. Sr. Deputado João Paulo Correia, então, tem a palavra.
Sr. Presidente, para dizer que relativamente ao conteúdo não temos nada a objetar. Relativamente ao procedimento, ele é um procedimento de facto excepcional, mas eu creio que houve aqui uma compreensão mútua dos vários grupos parlamentares nas últimas semanas para procurarmos acelerar, mas não precipitar. E, portanto, eu creio que nesta medida, sendo uma coisa simples, é preciso o consentimento para incluir na ordem de trabalhos algo que não estava, uma deliberação sobre algo que não estava agendado. Nós damos o nosso consentimento ao agendamento e não temos nada a pôr ao conteúdo.
Muito obrigado. Deputado Paulo Sá.
Exatamente no mesmo sentido, nada a opor que seja agendado e nada a opor às propostas da DAPLEN.
Obrigado, deputado João Almeida.
Sr. Presidente, nada a opor também ao agendamento, nada a opor à sugestão da DAPLEN, no sentido em que é fiel àquilo que era proposto pelos proponentes, no caso pelo Governo. Tudo a opor em relação à solução encontrada, que temos aqui que reiterar, porque está a ser aprovada aqui uma redação final que diz que se prorroga uma coisa que, entretanto, já caducou. Já passámos, como nós previmos sempre, já passámos o prazo de caducidade desses benefícios fiscais. Esses benefícios fiscais, pura e simplesmente, não existem legalmente no momento em que estamos aqui a fazer essa discussão. E, portanto, é da responsabilidade dos grupos parlamentares que aprovaram a iniciativa nestes termos. Nós alertámos, sugerimos uma redação alternativa que nos parecia que poderia ser resolver de alguma forma este problema. Essa redação alternativa não foi considerada pelos restantes grupos parlamentares, não foi considerada pela DAPLEN e, portanto, só queremos aqui registar para que, havendo problemas futuramente com a vigência desta norma aqui aprovada, não se possa dizer que o CDS não alertou.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma questão, portanto, temos aqui duas. Penso que há unanimidade em relação à questão do agendamento, ou seja, colocar isto à apreciação. E sendo assim, nós vamos passar à votação da redação final proposta pela DAPLEN do texto. Mas eu não sei se... Pensei que o sentido de voto do CDS-PP pudesse ser diferente. Bom, portanto, não há oposição à redação final proposta. Sr. Deputado João Almeida, podemos assumir que não há... Portanto, está assumida esta redação final do texto de substituição, apresentado pela Comissão aprovada em votação final global relativa à proposta de lei 121-13, o Governo prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. Bom, passamos agora ao ponto 10. O deputado Paulo Sá queria intervir e o deputado João Paulo Correia também, pelo menos. E, portanto, passo a palavra ao deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer que...
Já agora, só clarificar, é a definição da analogia da nova apreciação na generalidade dos projetos de lei das finanças locais.
Só para dizer, Sr. Presidente, que nos parece que uma matéria desta complexidade e desta importância não deve ser discutida, perdoa uma expressão da mata a cavalos, portanto não podemos dar o nosso acordo a este calendário. Podemos aceitar que a data para a apresentação de propostas da audição seja amanhã às 13 horas, como foi proposto. Agora teremos que olhar para a lista de audições e fazer um processo legislativo que seja compatível com a complexidade e a importância da matéria que está em discussão.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o debate, antes de esgrimir o argumento que ia lançar, gostaria de dizer, primeiramente, que esta revisão da Lei das Finanças Locais insere-se no pacote, chamado pacote de descentralização, e, portanto, este debate, e agora sim, dizendo que este debate não se está a iniciar propriamente agora no Parlamento, embora que se tenha iniciado a revisão da Lei das Finanças Locais propriamente dita. Acontece que a 11ª Comissão, a Comissão de Poder Local, constituiu um grupo de trabalho que tem feito este debate de forma profunda, portanto, uma matéria que tem sido tem sido debatida ao longo dos últimos meses, e a par da proposta de lei e de outras iniciativas legislativas que acompanham, que estão na 11ª Comissão, sobre a transferência de competências para os municípios e para as freguesias, tem sido debatido também a questão da revisão da Lei das Finanças Locais. Em todo caso, esta proposta de lei, como também outra iniciativa legislativa que acompanha, estão aqui, as outras iniciativas legislativas que acompanham estão na nossa comissão e não desceram à 11ª, porque até o requerimento da baixa que o parlamentar do PS apresentou, apontou para a 5ª Comissão, para esta Comissão, mas em todo o caso nós entendemos que há aqui não se pode concluir que estamos a iniciar a partir do zero com este debate, porque ele tem sido feito no Parlamento, principalmente na Comissão do Poder Local. Há pouco ventilou-se a hipótese desta matéria, da especialidade, desta e de outra especialidade, não ter necessariamente que ser concluída no dia 13 ou no dia 14, mas com a devida antecedência, cumprindo uma diligência que está, pelos vistos, acertada em Conferência de Líderes, que pode ser concluída no dia 17 de manhã. Portanto, foi isso que eu aprendi há pouco, e gostaria até que, se fosse possível, confirmar. Se isso é possível ou não. Agora, não nos parece que, em primeiro lugar, o argumento de que se vai iniciar agora um debate sobre esta matéria no Parlamento não é correto, que se está a tentar fazer a Mata Cabalos também não é correto, porque esta é uma matéria que tem tido um amplo debate, ainda hoje ou ontem, ao final do dia, recebemos mais um parecer da Associação Nacional de Municípios sobre, concretamente e novamente, sobre esta revisão, sobre a revisão ali das finanças locais. A Comissão, é verdade, está neste momento sobrecarregada com processos de especialidade que dificultam a agenda e os agendamentos. Para isso, poderá ser constituído um grupo de trabalho que possa fazer as audições e tratar da matéria da especialidade, se essa for a via para que consigamos não perder tempo no calendário com o processo da especialidade. Por isso, mantinha a proposta de apresentarmos das propostas às audições chegarem até amanhã às 13 horas, que as audições possam ser feitas entre os dias 10 e 11, e, perdão, 10 e 11, exatamente, que as propostas de alteração possam chegar no dia 12, até às 13 horas, e a especialidade ser concluída no dia 13. Esta proposta poderá sofrer, da nossa parte, alguma alteração, se for respondido à questão que eu coloquei há pouco do dia 17. Portanto, pode alargar aqui o calendário do trabalho desta Comissão nesta especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, eu, depois de ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia, fico com uma dúvida. Porque o Sr. Deputado João Paulo Correia diz que este é um processo que, no fundo, que tem a ver com o pacote de descentralização e que já está a ser discutido há muitos meses, então porquê que o PS, no seu requerimento de baixa à Comissão, inviabilizou que este processo e esta discussão legislativa continuasse a ser no mesmo fórum? Porque, repare, isto até pode... Eu não duvido da veracidade do que diz o Sr. Deputado. Agora, foi o seu grupo parlamentar que fez com que este processo legislativo transitasse para aqui, e é por causa do seu grupo parlamentar que ele não pode transitar de volta para quem está a tratar, de facto, da descentralização. Portanto, não faz nenhum sentido vir-nos aqui dizer não, isto não há problema nenhum em fazermos alterações às leis das finanças locais numa semana, porque este assunto já está a ser discutido há muitos meses noutra comissão. E depois o Sr. Deputado inviabiliza que as mesmas pessoas que fizeram durante meses essa discussão analisem estas alterações que estão a ser propostas. Portanto, ou o PS corrige o seu requerimento, ou junto da mesa arranja forma de que este processo transite para outra comissão, ou então... Como o PCP já disse que se opõe, eu não quero de maneira nenhuma inviabilizar nada. Agora, não posso em sã consciência dizer que uma semana é suficiente para fazer uma especialidade de alterações a leis de finanças locais, sobretudo numa comissão que não costuma tratar dos temas de poder local e a que este processo veio parar aparentemente já quase no seu fim e já depois de um grande trabalho de apreciação.
Obrigado. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Para responder, em primeiro lugar, quando apresentámos o requerimento para a baixa destes diplomas à 5ª Comissão, não foi para inviabilizar nada, portanto, não foi esse o sentido, como é evidente. Depois, dizer também que o processo da especialidade, as audições, podem ser feitas de forma conjunta com a 11ª Comissão, e isso diz bem que não há aqui qualquer tentativa de excluir a Comissão do Poder Local desta especialidade. E depois, porque se fosse essa a nossa vontade, também não teríamos sido até o próprio grupo parlamentar que propôs, numa penúltima reunião da Comissão de Orçamento, foi o PS que propôs que, se não estou em erro, que esta especialidade passasse para a 11ª Comissão. E, portanto, até foi um entendimento consensual aqui nesta Comissão. Portanto, estes três argumentos provam que não houve aqui qualquer tentativa de inviabilizar nada nem nenhuma Comissão. Portanto, a única coisa que gostava de ver respondida é a questão que eu coloquei há pouco do dia 17. Que a senhora Presidente da Comissão há pouco deixou-me subentendido que haveria a possibilidade da especialidade decorrer e ser encerrada no dia 17 de manhã para ser votada no dia 18 no plenário. Isso alarga grandemente o calendário, não é? Portanto, se fosse possível responder a essa questão.
A mesa ainda não recebeu informações e esta sala não está muito adequada para estes trabalhos, não é possível imprimir, portanto está-se a imprimir alguns documentos que vieram da Plano para responder a essa questão concreta do deputado João Paulo Correia. Portanto, eu perguntava, dentro de alguns minutos iremos estar em condições. Eu dou a palavra ao deputado Leitão Amar, para já.
Sr. Presidente, só para, da nossa parte, podemos deliberar ficando o prazo de votação, a data de votação, aberta entre 13 ou 17, em função de ser possível o 17. Se não, fica fechado, fica aceito da nossa parte o 13, da nossa parte no grupo parlamentar do PSD. Temos articulado permanentemente ao longo do processo, da construção do processo de descentralização e do diálogo, que é conhecido entre o PSD e o Governo, e naturalmente depois nessa sequência entre o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vamos envolvendo as pessoas das várias comissões, e portanto temos acompanhado todos nós isso, mas evidentemente também me parece que, como diz o Sr. Deputado João Paulo Correia, quaisquer audições que se façam aqui sejam abertas aos senhores deputados da Comissão de Ambiente, Poder Local, de Descentralização, e que eles naturalmente, como aliás consta do regimento, possam ser eles aqui a conduzir o debate, participar no debate na especialidade, se assim entenderem, como a propósito dos combustíveis vem cá o Sr. Deputado Bruno Dias, como a propósito dos combustíveis vem cá o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, podemos ir mantendo esse princípio. Portanto, da nossa parte, amanhã aceitamos a proposta do Partido Socialista, amanhã para entrega de propostas de audições. Audições idealmente a realizarem-se nos dias 10 e 11, propostas de alteração e votação serem 12, 13 ou, caso se possa passar para 17, 16, 17. Mas isso ficarem aberto em função da autorização da presença da mesa.
Senhores deputados, há aqui várias questões que podemos separar. Aliás, há mais uma proposta adicional que o deputado João Paulo Correia fez e que não havia nenhum grupo parlamentar pronunciar-se, que era a possibilidade das audições não serem feitas em plenário, mas em grupo de trabalho. Nós temos uma agenda muito sobrecarregada, portanto, na próxima semana, nos dias 10 e 11. Portanto, pensar que é possível compaginar. Nomeadamente, temos duas vindas do Ministro das Finanças. Eu gostava que os parlamentares, portanto, aquela proposta que o deputado João Paulo Correia fez de eventualmente se criar um grupo de trabalho e que as audições fossem abertas, no sentido que o deputado do Leite ao Mar fez, mas não necessariamente em COFMA. Eu gostava também de ouvir a opinião sobre isto, porque compaginar, se a data for 13, realizar as audições em 10, 11, que não sejam num grupo de trabalho, é um bocadinho difícil. Gostava de ouvir os outros grupos parlamentares falarem sobre esta também eventualidade de se criar um grupo de trabalho e, portanto, não ser necessariamente a reunião COFMA, e então aí já não colidia, digamos assim, com as audições, porque nós temos a Ministra da Presidência, temos duas do Ministro das Finanças, não é? Tudo nestes dias. Portanto, em termos de calendário, é um pouco complicado. Não sei se alguém quer voltar a intervir sobre este assunto.
Sr. Presidente, da nossa parte, o grupo de trabalho pode funcionar também.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, como o Sr. Presidente disse, temos uma agenda muito carregada. O facto de se criar um grupo de trabalho, do ponto de vista do PCP, não altera nada. Continua a agenda tão subcarregada. A diferença é estar-se num sítio em que formalmente uma reunião da comissão ou está-se no mesmo sítio, onde formalmente é a reunião do grupo de trabalho, mas é sempre a mesma pessoa. Portanto, o problema não é grupo de trabalho ou não, até nem vou pronunciar, sou a favor ou contra isso. A questão é aquilo que o Sr. Presidente referiu no início da sua intervenção. Temos uma agenda sobrecarregada e queremos enfiar um processo desta complexidade e desta importância, desta relevância e do impacto que vai ter em cima disso tudo. Obviamente, que mantenha aquilo que disse, não podemos concordar com uma situação destas. Quanto ao grupo de trabalho, se quiserem criar tudo bem, do nosso ponto de vista é relevante. É exatamente o mesmo trabalho para nós.
Bom, não havendo mais intervenções, apesar de se ter percebido que não há aqui unanimidade, há uma proposta sobre a mesa que é basicamente, eu vou resumir nos seguintes termos. Criação de um grupo de trabalho para efetivar as audições, cujo prazo de proposta de audições seria amanhã até às 13 horas, portanto, até amanhã às 13 horas far-se-ia as propostas de audição. Essas audições seriam feitas no âmbito de um grupo de trabalho a ser criado para este efeito, sendo que se informaria as comissões competentes com conexão, em particular a de poder local, que seria proceder neste contexto. E recebi aqui a informação que até segunda-feira, ao final do dia, mas segunda-feira é um mau dia, portanto a DAPEN necessitaria de ter as coisas encerradas até segunda-feira, ao final do dia, o que 16. Bom, isto seria de facto o ideal, o que significaria que na prática, até sexta-feira, 13 seria, de facto, o indicado. Mas, de qualquer maneira, no fundo, a proposta era que as propostas de alteração chegassem, caso, de facto, a data limite se mantivesse a 13, as propostas de alteração chegassem até dia 12, não é? E se pudesse fazer as votações a 13. Caso houvesse alguma margem para adiar ainda para o início da semana seguinte, prolongar-se-ia um pouco o trabalho. A informação não é cristalina do ponto de vista daquilo que chegou à mesa, portanto, mas no essencial é isto, não é? Portanto, temos, recapitulando, as propostas de audição até amanhã às 13 horas. Depois, a formação de um grupo de trabalho, e nesse caso ter-se-ia que, se essa proposta for aprovada, portanto eu vou pôr a primeira proposta à votação, este pacote global, sendo aprovado, depois ainda teremos que clarificar a metodologia em termos do grupo de trabalho. Mas, portanto, no essencial, e recapitulando aquilo que vamos votar neste momento, é que até amanhã, às 13 horas, haja as propostas de audiência, que seja criado um grupo de trabalho para fazer estas audições, que o prazo para já que temos é até sexta-feira 13, eventualmente esse prazo poderá ser prorrogado caso se verifique junto dos serviços que pode ser estendido ligeiramente, mas para já o prazo que temos é até dia 13, sendo que para a especialidade, sendo que as propostas de alteração deviam chegar até dia 12. Está claro o que é que vamos votar? Então, eu ponho à votação esta proposta. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD e os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Em termos de operacionalizar isto, portanto, a única coisa que falta, portanto, eu pediria aos grupos parlamentares, não tem que ser feito isso agora, mas que indicassem até amanhã à mesma hora os nomes das pessoas que irão estar neste grupo de trabalho, sendo que, paradoxalmente, será o Bloco que está indicado para coordenar este grupo de trabalho. Não sei se no sistema de rotatividade, a menos que...
teremos que indicar depois, não estou obviamente em condições de dar indicação de quem é que irá ter esse trabalho.
Portanto, o Bloco de Esquerda, quer dizer, por um lado votou contra este processo, não é? E, portanto, se voluntariamente houver algum acordo que queiram, também isso pode ser considerado e pode ser chegado à mesa, não é? A proposta, porque se calhar o Bloco poderá sentir-se desconfortável em estar a coordenar um processo com o qual não se identifica. Não sei, estou aqui sim. De qualquer maneira, temos tempo para fechar isto. Eu penso que isso a mesa até...
Fica claro que podem ser membros, podem constituir o grupo de trabalho e eventualmente até o presidir, senhores deputados que não sejam membros desta comissão, certo? Fica isso claro.
Eu penso que é fundamental que dos dois deputados, em geral são dois, que estão neste grupo de trabalho, um pelo menos deve ser desta comissão. O outro, ou seja, penso que seria estranho se os dois deputados do partido indicado, nenhum deles pertencesse a esta comissão, porque no fundo isto está aqui nesta comissão. Portanto, a proposta que eu ponho em cima da mesa é esta, é que seja deixada à consideração dos grupos parlamentares quem integrará, mas que um deputado dos dois que os grupos parlamentares vão indicar pertença a esta comissão.
Sr. Presidente, se calhar só a primeira parte, porque não é obrigatório que sejam dois. Um grupo parlamentar pode indicar três, quatro ou cinco para o grupo de trabalho. Portanto, se o Sr. Presidente disser que pelo menos um seja da COFMA, tudo bem, desde que não indique dos dois, porque isso limita a que haja apenas dois representantes para o grupo parlamentar, pode ser necessário mais.
Nós temos que definir, a minha proposta era que fossem dois, não é? Tem sido isso, nós não podemos deixar em aberto o número de representantes de cada grupo parlamentar. Vamos ter que, portanto, em relação ao princípio, vamos ouvir agora o deputado Tomar, mas em relação ao princípio, aquilo que eu propus foi que pelo menos um fosse da COFMA. Primeira questão. A segunda questão é quantos elementos de cada grupo parlamentar é que estarão no grupo de trabalho? Isto também tem que ficar encerrado. Deputado Leito Amaro.
Sr. Presidente, eu, relativamente ao PSD, não tenho nenhum problema com isso. Contamos, aliás, no grupo de trabalho ter membros que são deputados na COFMA, mas, dado o constrangimento de tempo, dada a alocação de competências que, tipicamente, esta matéria, e como diz o Sr. Deputado João Paulo Correia, ela tem sido tratada no quadro da descentralização, elas têm nos grupos parlamentares. Eu diria que, relativamente aos grupos parlamentares mais pequenos, mas isso, a regra uma vez existindo é para todos, devia ser dada a liberdade na composição, dadas, eu percebo o seu ponto, e eu também acho, também pessoalmente partilhei da opinião internamente no grupo parlamentar do PSD, que esta matéria não deveria ter saído da COFMA, e ainda bem, depois não tive influência nenhuma no resultado, mas e portanto acho que a COFMA deve acompanhar na medida do necessário. Dito isto, eu percebo os constrangimentos de tempo que temos perante este calendário que aprovámos aqui. E se para os grupos parlamentares mais pequenos for difícil indicar mais do que um membro, e esse membro for, seja quem for, que não seja membro desta comissão, tipicamente da Comissão de Ambiente e Poder Local, eu acho que isso devia ser aceitável. Eu deixo, percebo o seu ponto, e o PSD respondeu-se. Eu deixaria, Sr. Presidente, isso como um repto, dada a excepcionalidade do constrangimento temporal deste processo, deixar isso como um desejo. O PSD responderá positivamente, mas um desejo que não é vinculativo para deixar liberdade aos outros partidos, que têm, obviamente, menos deputados e podem preferir uma alocação diferente.
Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar indicação de que, relativamente à criação deste grupo de trabalho, efetivamente o Bloco de Esquerda votou contra porque achamos que os prazos que estão aqui propostos, de facto, vão ser muito complicados até serem cumpridos. Independentemente disso, se calha ao Bloco de Esquerda à Presidência, indicaremos alguém para a coordenação desse mesmo grupo de trabalho, independentemente de discordarmos dos prazos. Sobre a matéria que foi levantada pelo Sr. Presidente, como é óbvio, para os grupos parlamentares que são mais pequenos, torna-se, nesta altura em que há vários grupos de trabalho em várias comissões a terminar os seus trabalhos, termos alguém que seja da COFMA a acompanhar esta matéria, até porque temos pessoas noutra comissão a acompanhar exatamente esta mesma matéria. E, portanto, não conseguiríamos cumprir, em princípio, essa mesma indicação, pelo que aquilo que foi agora mesmo referido pelo Sr. Deputado Leitão Amar nos parece ser a melhor opção e que cada grupo parlamentar se ajustará às dificuldades que tem.
Muito bem. Penso que então há alguma unanimidade sobre o entendimento que foi dado, ou seja, se possível, era bom que os grupos parlamentares, em particular os grandes, tenham representantes da COFMA neste grupo de trabalho, mas deixa-se de qualquer maneira a liberdade aos grupos parlamentares, e pensando sobretudo nos mais pequenos, de alocarem quem acharem conveniente para este grupo de trabalho. Portanto, em relação à metodologia e a este ponto, penso que está o essencial. E assim sendo, esta primeira parte da ordem de trabalhos está encerrada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, essa sua última frase, vamos dar por encerrada a primeira parte da audição, da reunião, levanta-me uma questão que nós tínhamos marcado esta audição com a CABA às 11 horas. E eu pergunto se
as pessoas que... Vilo, pode repetir, Sr.
Presidente. Que temos esta audição marcada com os presidentes das CABs às 11 horas. Eu pergunto se as senhoras estão à espera há duas horas de serem... Duas horas e meia de serem ouvidas.
Estão à espera. Portanto, efetivamente, penso que devemos dar seguimento à reunião e passar ao ponto seguinte, que é a audição com os presidentes das CABs do Ministério das Finanças e da Administração Administrativa no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Senhores deputados, senhores deputados, 5-3.
Senhor Presidente, nós não temos condições para estar presentes, portanto, vamos só pedir desculpa, mas não interviremos.
Muito boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Vamos entrar no ponto da ordem de trabalho relativo à audição com os presidentes das comissões de avaliação bipartida, respectivamente do Ministério das Finanças e da Modernização Administrativa. Eu começo por pedir desculpa por penalizar junto das senhores presidentes por este atraso, que é um atraso muito pouco razoável, mas efetivamente os trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças nesta fase final da sessão legislativa complicam-se extraordinariamente. Há prazos para aprovar cada um dos pontos, é absolutamente lamentável e agradeço o facto de terem aguardado e de estarem aqui com um sorriso, com boa disposição e não com má disposição. É de facto lamentável este atraso. Senhora deputada Cecília Meirelles.
Senhora Presidente, só para dizer, porque de facto eu terei que me ausentar e o deputado João Almeida também, porque há outras reuniões que depois entram aqui no encadeamento, mas só para reiterar as palavras da Senhora Presidente e dizer que de facto é lamentável este atraso e por isso penalizar-me e penalizar mais ainda por de facto haver aqui um encadeamento de reuniões que também não nos permite ao grupo parlamentar do CDS estar presente, porque era, havendo reuniões às 14h, não era previsível de facto que isto se fosse prolongar desta forma. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Os senhores presidentes não trazem intervenção inicial e, portanto, eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Pois, com certeza. Sr. Deputado Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. O requerimento é do Bloco de Esquerda. O requerimento reporta a audição com caráter de urgência do Presidente da Comissão Coordenador do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública e no Setor Empresarial do Estado, criada pela Portaria 150/2017, do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério das Finanças e Modernização Administrativa. É subscrito pelo Bloco de Esquerda e por isso mesmo dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, reiterar as palavras que já foram tidas relativamente ao atraso na reunião e lamentar que, de facto, tenham ficado tanto tempo à espera e esperemos que não volte a suceder e pedir novamente desculpa e também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu serei muito breve, até pelo horário, na apresentação do requerimento. O objetivo do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda com a apresentação deste requerimento, que aliás o fez para todas as CABs, se poderem ser ouvidas relativamente ao andamento do processo de regularização, que é um processo importante e que também na sua própria redação teve alguns cuidados para que não só abrangesse o máximo de pessoas possível, mas que não tivesse atrasos que estão a ser verificados na grande maioria das CABs e, de facto, a condução e a concretização do programa está a ser atravessado por um conjunto de situações que, a nosso ver, colocam em causa princípios de inclusão, transparência e mesmo proteção dos próprios trabalhadores que, entre o momento em que entregam o requerimento e ficam a aguardar alguma resposta, sentem uma incerteza muito grande nas suas vidas e isso parece-nos bastante preocupante. Temos assistido a atrasos recorrentes na análise de processos, prazos que são largamente ultrapassados, há uma falta de comunicação com os candidatos sobre o ponto de situação do seu requerimento ou da sua candidatura. Há também uma preocupante falta de uniformidade, na verdade, na aplicação da lei consoante as cabes que nós estamos a falar, e isso é para nós preocupante. E no caso das finanças, e de acordo com o relatório também do levantamento de instrumentos de natureza precária, verificamos também, quando cruzamos com os dados que estão disponíveis no site do PrevPap do Governo, que tem a indicação Ministério a Ministério dos concursos abertos, e comparando com o número de requerimentos, por exemplo, na Cabo das Finanças, que foi indicado ser 443 requerimentos, a Cabo das Finanças abriu apenas dois concursos e, portanto, também aqui nesta área temos aqui alguns esclarecimentos e este requerimento vai exatamente nesse seguimento, com quatro perguntas muito concretas: quantas candidaturas ao certo foram feitas, quantas é que foram indeferidas liminarmente, porquê e com que motivos, quantas é que foram aprovadas, quantas é que foram homologadas e quantas decisões neste momento foram revistas após a audiência de interessados, se é que existiu alguma até ao momento. E perceber, por último, relativamente ao número diminuto de concursos abertos, que é a informação que ainda hoje consta do site, qual é que é a explicação para o número tão pequeno de concursos abertos até agora. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente.
Grupo Parlamentar do PSD.
Senhoras Presidentes das Comissões Mistas, portanto, tendo já sido efetuado o pedido de desculpa, não é demais reiterar esse mesmo pedido de desculpa, portanto, porque de facto foi um período de longo de espera e o Grupo Parlamentar do PSD não quer deixar também de referir que o nosso pedido e afirmar o nosso pedido de desculpa em relação a todo este tempo que transcorreu desde a vossa chegada até agora, terem tido possibilidade de serem ouvidas. Portanto, e agradecer também a disponibilidade para estarem aqui hoje, para nos esclarecer em relação a este processo, portanto, que o requerimento do Bloco de Esquerda é veículo, mas tudo aquilo que está a acontecer em relação a este processo, portanto, não é nada que o Grupo Parlamentar do PSD não pudesse, não antecipou nem previu. Portanto, desde o início que o Grupo Parlamentar alertou para todos os problemas que têm surgido neste processo, portanto, quando a maioria PS, Bloco de Esquerda e PCP aprovaram este regime, sabíamos que ia levar bastante tempo esta integração de precários. Mas também achamos estranho que, particularmente o Bloco de Esquerda, mas pode ser afirmado em relação ao PCP ou ao Partido Socialista, que iríamos ter problemas de percurso porque os orçamentos, tanto de 2017 como de 2018, portanto, não tinham dotações orçamentais para este processo, portanto, para pagar salários dos trabalhadores precários. Portanto, pois aquilo que se verifica é que a grande maioria destas situações e remunerações são feitas através de fundos comunitários. Portanto, o mecanismo que tem sim de haver utilizado para estas situações de trabalho precário é a utilização de fundos comunitários. Portanto, e à partida, tanto o Orçamento de 2017 como o Orçamento de 2018 não tinham a previsão de dotações orçamentais para pagamento de salários a trabalhadores. Portanto, aquilo que o Grupo Parlamentar queria neste momento saber, portanto, aquilo que consideramos relevantes, é saber quantos é que serão os trabalhadores precários que serão integrados no Ministério das Finanças após a conclusão dos respectivos concursos. Neste momento, quantos concursos já estão abertos e quantos falta abrir? Se já foi ou não integrado algum funcionário em função deste processo? E dos trabalhadores precários neste momento identificados, quantos foram admitidos por este governo, portanto, nesta legislatura, entre novembro de 2015 e maio de 2017, e quantos são anteriores? O grupo parlamentar do PSD, portanto, sempre foi favorável à legalização das situações de precariedade que existem, particularmente na administração pública. Portanto, mas a lei também tem que ser cumprida de forma igual pelos tanto pelo privado como pelo Estado. Portanto, e aquilo que se exige e aquilo que se verificava era que, de facto, havia um não cumprimento idêntico, portanto, não uma situação idêntica entre aquilo que eram as situações da iniciativa privada e os trabalhadores do Estado. Portanto, sempre dissemos que o que estava em causa era o projeto de lei, portanto, que não servia os interesses das pessoas e não servia os interesses do Estado. Portanto, misturava situações em que eram situações claras, digamos assim, que estavam mais claras, com situações que menos claras nos casos e mesmo dúbias noutras situações. Portanto, os primeiros projetos foram de junho de 2017 e a lei considera precários quem tinha sido admitido no Estado até ao dia 3 do mês anterior, portanto, até ao dia 3 de maio de 2017. Dissemos depois que o processo de integração era muito complexo e demorado e esta audição evidencia isso mesmo. Portanto, estamos aqui hoje nesta audição, portanto, evidencia de facto que o processo do PREVPAC é um processo complexo. O país já tem conhecimento de outros processos de regularização no Estado, portanto, não é a primeira situação que ocorre de regularização de situações precárias, portanto, no passado até teve denominações diferentes, teve designações diferentes, mas eram realidades que não cumpriam aquilo que era a obrigação do Estado em termos de contratação pública. Portanto, a opção por este processo, portanto, se tem sido seguida alguma da metodologia e algum daquilo que foi os ensinamentos do passado, talvez estaríamos numa situação diferente, portanto, e talvez tivesse sido feita até uma situação de mais justa, em que se tinham identificado melhor as situações de precariedade e tinha sido possível chegar a melhores resultados. Porque o processo do PREVPAV, portanto, só termina com o provimento e só fica resolvida a situação da precariedade quando é dado o aprovimento e a colocação dos funcionários. Portanto, e estas são muitas das dúvidas, muitas das interrogações que o grupo parlamentar do PSD tem neste momento, decorrido este tempo, portanto, decorrida praticamente uma legislatura completa, portanto, estamos já no último quarto da legislatura, portanto, e encontramos nesta situação, e depois verificando que, de facto, aquilo que é a resposta que era suposto dar, portanto, tem um valor residual em relação àquilo que era antecipado, em termos daquilo que era previsto em termos de trabalhadores desta situação. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também as senhoras presidentes das CAVs, do Ministério das Finanças, e pedir-me também desculpa no grupo parlamentar do PS pelo atraso desta audição. Eu começaria por dizer que a integração dos precários na administração pública é um objetivo maior por parte deste Governo, também por parte do Grupo Parlamentar do PS, insere-se numa estratégia mais global de valorização, de combate à precariedade e valorização da administração pública portuguesa. Isso hoje, de facto, é possível estarmos aqui a discutir a estatística do combate à precariedade na administração pública e a estatística e o processo, melhor dizendo, da integração dos precários na administração pública, é porque se virou um ciclo, virou-se uma página e uma maioria de esquerda que lutou para que este processo pudesse ser aberto e desencadeado e fosse cumprido com total sentido de justiça e o mais abrangente possível. É verdade que um processo desta complexidade não é de fácil implementação, portanto, não estamos muito surpresos com alguns atrasos verificados, mas a verdade é que os atrasos têm-se verificado e, se calhar, também convinha saber as razões substantivas desses atrasos, até porque o Governo, no início deste ano, o Ministério das Finanças, acabou por avançar com uma medida de desdobramento das comissões, de forma a acelerar, portanto, a integração dos precários. E a pergunta também que lhe gostaria de fazer sobre isto é se, de facto, essa medida de desdobramento trouxe ou não trouxe resultados e se foi ou não foi útil para o processo. Como também, estando aqui a ler uma notícia recente sobre a integração de precários, A notícia dá conta que vão dar entrada no Estado mais de 12 mil precários. Metade dos pedidos analisados tiveram parecer positivo. Portanto, gostaria de saber se esta informação é do vosso conhecimento e se é válida. Diz ainda a notícia, de acordo com a fonte do Ministério do Trabalho, que aqui foram apresentados cerca de 32 mil requerimentos e que, dentro do prazo para as candidaturas, 22.321 já foram analisados pelas comissões e destes 12.522 tiveram parecer favorável. Pronto, são números que recentes e há um compromisso de encerrar este processo até ao final do ano. Portanto, para nós é um objetivo central. O Grupo Parlamentar do PS também tem-se batido por esta medida e, portanto, eu próprio, como autarca, tenho um terço, um quarto dos colaboradores da minha autarquia são precários e estarão integrados no dia 1 de agosto plenamente, mas é uma estrutura minúscula comparada com a administração pública central e, portanto, é da nossa parte um objetivo maior e portanto, as respostas que vão dar, os números que nos vão dar, serão obviamente tratados com todo o empenho da nossa parte. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, Grupo
Parlamentar
do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu começava por cumprimentar as senhoras presidentes das Comissões de Avaliação Bipartida do Ministério das Finanças e da Modernização Administrativa e lamentar que tenham sido sujeitas a um tempo de espera tão longo e pedir desculpa, reiterar as desculpas que já foram pedidas, quer pelo Sr. Presidente, quer pelos outros grupos parlamentares. Eu começava por assinalar que este processo do PREVPAP é um processo de alimentar justiça. E é fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços públicos no nosso país. Não só dando resposta àquilo que é a justiça que deve ser feita a trabalhadores, que, em alguns casos, 10 ou 15 anos, ou mais até, desenvolvem funções que correspondem a postos de trabalho permanentes, como também a solução deste problema e a vinculação destes trabalhadores, em nossa opinião, do Grupo Parlamentar do PCP, é fundamental para a melhoria dos serviços públicos. E, por esse motivo, cada dia que passa, sem que o processo esteja concluído, é um dia a mais de injustiça e de atraso na melhoria dos serviços públicos. E, portanto, a nossa insistência ao longo do tempo de que este processo não só se iniciasse com o nosso contributo, mas também para que se pudesse desenvolver com a máxima celeridade e concluído o mais rapidamente possível. Entendemos que os prazos devem ser reduzidos, tanto quanto possível, e os concursos devem ser abertos em todas as situações em que seja possível abrir esses concursos imediatamente, sem qualquer demora, sem qualquer atraso adicional. E esperamos que o processo possa ser concluído rapidamente e com a vinculação de todos aqueles trabalhadores que exercem funções que respondem a necessidades permanentes dos serviços. Já lhes colocaram um conjunto de questões e já não tenho questões muito diferentes daquelas que é apenas então sistematizar, visto que sou o último. Portanto, a primeira questão que é dirigida às senhoras presidentes, que é a caracterização do universo dos trabalhadores que apresentaram requerimento. Na informação disponibilizada na página aparece informação relativamente aos seis, contratos de emprego e inserção, e depois outras situações, se pudessem discriminar num ministério e no outro, quais são essas outras situações, dando os números em cada uma dessas situações. Depois, a questão é que as funções exercidas pelos trabalhadores que apresentaram requerimentos correspondem a que categorias profissionais? Técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, também para cada um dos ministérios, para termos uma ideia das categorias profissionais a que esses trabalhadores pertencerão. Depois, a questão também que foi colocada, quantos requerimentos é que foram indiferidos e quais são os motivos que levaram ao indiferimento. Se há trabalhadores que ainda não tiveram informação relativamente ao deferimento e indeferimento dos seus processos e se isso está a acontecer, porquê? Nestes dois ministérios, não sei, mas, por exemplo, ainda na segunda-feira visitei um serviço local da Segurança Social no Algarve e havia um conjunto de trabalhadores que tinham apresentado requerimento e até o momento não sabiam, não tinham tido qualquer resposta da cabo respectiva e, portanto, não sabiam se tinham sido deferidos ou não e porquê. Portanto, perguntar se essa situação existe, quer no Ministério das Finanças, quer da Administração Administrativa, e se sim, porquê? Porque é que não dá essa informação. informação. Depois, em relação aos concursos, já foram referidos os números dos concursos que foram abertos, creio que 2 no Ministério das Finanças e 40 no Ministério da Administração, de Modernização Administrativa. Porque é que não foram abertos mais concursos e quando é que se vê abrir todos os concursos em falta? E a última questão, também já não é nova, já foi colocada, é o atraso. Todo este processo devia estar concluído já há algum tempo. Não só nestes ministérios, em todos, todo o processo devia estar concluído. E o facto é que estamos em julho já, julho de 2018, e o processo não está concluído e provavelmente demorará algum tempo ainda para a sua conclusão. E obviamente que os trabalhadores que estão nessa situação e as pessoas em geral questionam-se porquê, o que é que aconteceu, que circunstâncias é que ditaram estes atrasos e a não conclusão do processo dentro daqueles prazos que eram as expectativas iniciais. E no caso concreto destas duas, cabe-vos o que é que circunstâncias concretas num caso e no outro ditaram este atraso e pedi-lhes também que pudessem, acessa que é sempre muito difícil responder uma questão destas, mas uma estimativa de prazo para a conclusão final de todos os processos que estão em análise nas duas situações, quer no Ministério das Finanças, quer na Modernização Administrativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Começamos pela Presidência ou pelas Finanças? Então vamos começar pelo Sr. Presidente da CAB, Modernização Administrativa, Doutora Isabel Ramos, por favor.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar responder a todas estas questões, penso que tomei nota. A CAP-PCM recebeu 719 requerimentos, porém destes, uma grande maioria, 397 destes requerimentos eram das autarquias locais. De início ficavam na CAP-PCM porque era o Sr. Ministro Adjunto que tinha a tutela das autarquias, mas com a alteração governamental que houve setembro, outubro, não tenho presente, o poder, as autarquias locais passaram para o Ministério da Administração Interna, para o Sr. Ministro Pomai. E, portanto, embora tenhamos sido nós a fazer a primeira audiência todos estes requerentes, fizemos a primeira audiência e depois passamos o processo para a CAB do MAI. Portanto, na CAB da PCM continuaram a ser tramitados 292 processos. Neste momento, demos já a CAB da. Não deu por encerrados ainda os seus trabalhos, mas praticamente estão encerrados. O que é que aconteceu? Destes 292 processos, demos parecer positivo a 183 e parecer negativo a 108. Dos pareceres positivos, estão todos homologados, à exceção de 3 deles que houve uma alteração do parecer da CAB depois da audiência prévia. Portanto, a senhora deputada do Bloco de Esquerda tinha perguntado quantas alterações houve de posição depois da audiência prévia. Na CAB da PCM houve 3 situações. São os únicos pareceres positivos que não estão homologados, porque foi numa fase posterior já. O que a CAB PCM neste momento aguarda que aconteça é ser notificada dos pareceres negativos, para podermos proceder à notificação dos requerentes. É só o que nos falta fazer. Portanto, apresentarmos todos os requerimentos e só nos falta fazer, neste momento, a notificação dos pareceres não negativos ou não positivos. Os concursos não é matéria da competência das CABs, mas tenho conhecimento na CAP-PCM, todas as instituições, todas as entidades já abriram concurso. Já receberam o parecer positivo, devidamente obrigado, e abriram um concurso. Não sei, não posso dizer se estão todos encerrados, mas se não estão, estão a muito breve trecho, serão todos encerrados. Data, estimativa de prazo. O senhor deputado tinha-nos questionado sobre uma estimativa de prazo. Como lhe digo, o meu prazo. Eu praticamente encerrei os trabalhos no dia 3 de maio deste ano, um ano depois da publicação da portaria. Foi a última reunião em que aprovámos os últimos pareceres, pronto, e praticamente tenho tudo feito, a não ser a parte administrativa que será a notificação aos interessados. Pronto, na minha CAB não houve desdobramento, porque também, como viram, é uma CAB com um número pequeno de processos, e julgo que respondia tudo ou quase tudo. Grande maioria de técnicos superiores. Eu estou aqui a fazer um esforço e dos pareceres positivos, eu julgo que só havia técnicos superiores. Dos pareceres negativos, havia assistentes técnicos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado. Faça o favor de formular a questão, por favor.
Não, a questão que coloquei da caracterização dos vínculos existentes dos trabalhadores que apresentaram requerimento. A página identifica os seis e depois diz outras situações. Eu pedi-lhe se pudesse especificar que outras situações são essas desses trabalhadores que apresentaram requerimento.
Nós não tivemos seis, na KPCM não houve seis, nem seis mais, não houve. Tivemos contratos a termo, tivemos trabalho temporário, muita prestação de serviço com trabalho temporário, tivemos bolseiros, basicamente foi isto, prestações de serviço, bolseiros e contratos a termo. E não tivemos seis. Mais alguma coisa?
Não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou agora a palavra ao Sr. Presidente da CAB Finanças, Dra. Lourdes Afonso. Vou-lhe pedir que puxe esse microfone e carregue no botão verde. Obrigada.
Muito boa tarde, Srs. Deputados e Sr. Presidente. Muito boa tarde. Relativamente à CAB Finanças, terei que fazer aqui uma exposição um bocadinho mais alongada do que a da minha colega, porque foi uma comissão que se confrontou, apesar do reduzido número de pedidos, teve aqui algumas especificidades que é necessário, enfim, transmitir de forma, portanto, que seja perceptível para todos o que sucedeu na nossa Comissão das Finanças. Ou seja, começo por referir o número total de processos, de pedidos, neste caso foram, o número fixou-se em 506 pedidos. É evidente que nós, perante a situação que foi definida pela Comissão Coordenadora, estes pedidos, portanto, são a soma de todo, até ao momento e até à nossa última reunião que tivemos agora em 27 do 6, a 16ª reunião da nossa CAB Finanças. Eu já vou explicar também o porquê de tantas reuniões, apesar do nosso número reduzido de pedidos, e tivemos apenas 13 casos de não admissões, relacionadas com, portanto, que estavam fora do período temporal previsto da portaria de 150, portanto, entre o dia 1 de janeiro de 2017 e o dia 4 de maio de 2017, e na nossa CAB houve, portanto, 99 pareceres favoráveis e um grande número de pareceres desfavoráveis que eu vou descodificar porque é realmente muito elevado, 382 desfavoráveis, que eu já descodificarei. E para dar também já uma informação que é relevante, que tem a ver com o processo de homologação que está agora em curso nos ministérios, no nosso caso, o Ministério das Finanças, entre o Ministério do Trabalho e o Ministério das Finanças, porque são os únicos as duas homologações que são necessárias na CAB Finanças. Temos já homologados completamente 52 casos favoráveis e 18 desfavoráveis. Isto, homologados completamente e favoráveis 52 e desfavoráveis 52 e desfavoráveis 18. Estão para homologação desfavoráveis, porque, e é o tal número que eu tenho que descodificar dos desfavoráveis, 347, que já estão há quase dois meses neste momento para homologar, e penso que esta situação se prende com o facto de terem chegado agora, até pelo desdobramento que houve noutras CABs, não é verdade, em que há um grande número de pedidos, está-se a concentrar agora, as homologações estão-se a concentrar muito nos vários ministérios, nomeadamente Finanças e Trabalho, onde todos têm que ir, e portanto há aqui também um aspecto prático destas homologações, no caso da CAB Finanças, não estarem ainda resolvidas. E voltando àquilo que é muito importante, que é descodificar este número muito grande, apesar de tudo, e que é grande, nós compreendemos, de desfavoráveis, tem a ver com uma situação que ocorreu específica na CAB Finanças, que foi termos nos 345 pedidos relativos à autoridade tributária tributária e aduaneira, nós dessas 345 situações tivemos 237 situações de pessoal de limpeza que estavam por regularizar, já deveriam ter sido regularizadas há muito mais tempo e de facto é uma falha que vem do passado, em que realmente houve a necessidade de... definiu-se na Comissão Coordenadora, não foi só o Ministério das Finanças que tinha estas situações de pessoal de limpeza, havia destas situações na Defesa e em outros ministérios, mas menos quantidade, porque são do país todo, têm a ver com as repartições de finanças e foram situações que nunca tinham sido tratadas e tudo isto foi objeto de grande debate na Comissão Coordenadora, objeto de pareceres da DGAEP, de definições, ficamos ou não ficamos com todo este universo de pessoas e desta vez regulariza-se, e foi esta a intenção que a Comissão de Coordenadora teve de que se ficasse na Comissão das Finanças, na Cabo das Finanças, por forma a que não fosse mais uma vez esquecido, muito embora esta situação careça apenas de uma regularização via lista publicada na sequência do novo contrato de trabalho em funções públicas que deveria ter sido já feito desde 2009 e não foi. Portanto, nós temos que ser claros, temos que ser transparentes. Houve realmente aqui uma situação que deveria ter sido resolvida. Nós efetuámos audiências prévias para estas 237 situações, foi respondido às pessoas que, não, muito embora não estando no programa, o seu problema iria ser resolvido assim que houvesse obrigações do Sr. Ministro das Finanças e do Trabalho, através da transição para contrato por tempo indeterminado nos seus locais de trabalho onde estão, exatamente onde estão, e claro, com a melhoria que é substancial no caso destas pessoas, de um melhor ordenado, apesar de tudo, porque estavam pagas por uma circular da contabilidade pública que, muito antiga da DGO, e que o valor hora não tem nada a ver com a realidade atual. Isto é bom que, enfim, teremos que o dizer, porque foi objeto também de grande debate na Comissão Coordenadora, como digo. E no número da AT, há realmente este número, 237 situações de pessoal de limpeza, e também tivemos um grande número de situações SEI mais, sobretudo SEI, 56 SEI e 6 SEI mais, que são 62 situações, o que nos reduz, na realidade, a uma situação de facto de pareceres negativos da Comissão das Finanças de 36 situações, que eu poderei clarificar também, do modo genérico, quais foram e o porquê, atendo-me agora à questão dos contratos de emprego e inserção, que na realidade são situações que se considerou, enfim, e por isso a Lei 112 veio trazer a possibilidade de que todos estes contratos de emprego e inserção, as pessoas que estavam nestas situações e na janela temporal, pudessem ser opositores nos concursos que viessem a abrir, protegendo um bocadinho a sua situação, uma vez que no trabalho que foi efetuado pelas comissões não foi tão possível em alguns casos. Houve alguns, eu sei que houve algumas CAP que aproveitaram alguns contratos sem, mas no caso da autoridade tributária, tendo em conta o número, as reformulações e até que estão em curso na própria autoridade tributária, que têm a ver também com a informatização, mas essencialmente com muitas destas situações. Por exemplo, eu posso dizer que a maioria delas, destes contratos de emprego e inserção, tiveram em várias áreas de repartições de finanças, nomeadamente no Porto e algumas maiores, como Aveiro ou Lisboa, mas também em repartições de finanças, é óbvio, mas, sobretudo, estiveram a fazer trabalhos de grande... que se fazem por, como direi, temporários. O arquivo foi organizado, deixou de ser necessário, portanto a informação neste momento é muito mais direta, através de todas as melhorias que houve ao nível do sistema tributário e aduaneiro também, claro, mas aqui estará mais em causa até o tributário que o aduaneiro, como é óbvio, mas de qualquer das maneiras estas pessoas, de facto, a AT, tem como regra fazer os contratos para as novas, faz sempre contratos, concursos, procedimentos concursais específicos que já requerem outro tipo de habilitações que no caso dos contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção mais não era o universo também, digamos que tinham ali uma tarefa que era muito instrumental relativamente àquela que é dos funcionários, muito embora também precisem de bastantes funcionários, daí estar agora aberto um concurso de alguma dimensão para se reforçar enfim, as várias repartições de finanças, e portanto eu ative-me aqui neste caso realmente da autoridade tributária porque ele é de facto um pouco específico e este número então teve a ver com esta particularidade que levou aqui algum tempo mais, desde o início dos nossos trabalhos até agora levou um pouco mais de tempo. Depois tivemos uma situação que nos levou a mais 5 reuniões, estivemos na 16ª, embora os nossos trabalhos, do ponto de vista de procedimento, estejam praticamente, eu diria, terminados, porque já direi que falta apenas uma situação, ir para a homologação que tem a ver com a nossa entidade de serviços partilhados da administração do Estado, que é a SPAP, que nos obrigou a umas 5 reuniões, porque havia o problema da questão da identificação e da caracterização das pessoas que trabalham em outsourcing. Qual era o outsourcing, quantos eram necessários realmente dentro do que será ou do que é, neste momento, a entidade de serviços partilhados da administração pública e qual a sua necessidade, pese embora que tínhamos a certeza que se tratava de verdadeiro outsourcing, portanto, contratado com visto Tribunal de Contas, que tudo isso nos foi presente na nossa comissão, e isso levou a que houvesse esta necessidade. Peço desculpa. De mais um pouco de trabalho neste sentido da ESPAP, que agora foi concretizado finalmente porque houve uma mudança também de presidente e de conselho diretivo e houve uma reavaliação ao qual o trabalho das comissões do ponto de vista também político, julgo eu, também nunca foi alheio, que houvesse uma reanálise de todas as situações sempre que isso é necessário, sempre que isso vai ao encontro também daquilo que é digamos o interesse dos serviços e termos então uma decisão muito mais capaz, muito mais informada e muito mais. E, portanto, chegámos a essa situação nesta 16ª reunião, que foi no dia 27/6, que era os últimos casos que precisávamos de analisar, reanalisar neste caso, que foram muito debatidos, e tivemos nessa reunião, portanto, concluímos, portanto, a ESPAP vai ter, com um total de 41 pedidos, 6 deles informados pela própria entidade, ao abrigo do artigo 11, em que vamos ter favoráveis 21 situações e desfavoráveis que iremos enviar para a homologação, é evidente que depois ainda faltará a homologação, que é a única, são os únicos pedidos que nos falta realmente enviar para a homologação. Já estão então deliberados e analisados em conformidade com aquilo que é realmente o universo de trabalho da ESPAP, as suas previsões a médio prazo de necessidades e sobretudo porque envolvendo esta situação apenas contratos de outsourcing havia aqui que perceber muito bem se no futuro, portanto, porque as necessidades terão, é um dos requisitos de todo este programa, as necessidades permanentes, o vínculo ser ou não o adequado, mas neste caso que as necessidades realmente se fossem garantidamente permanentes e que as pessoas, enfim, de qualquer das maneiras, houvesse essa explicação agora completamente cabal por parte da entidade que nos deu um pouquinho mais de trabalho na nossa comissão e levou a mais reuniões, mas diria eu que apesar de tudo se chegou a uma decisão mais informada e provavelmente também mais equilibrada e mais ao encontro daquilo que não só a entidade pode prestar a estes trabalhadores que vai integrar do que uma decisão que fosse integrar todos e depois não, não, também não pudesse enfim, seria difícil de perspectivar uma situação assim. E é com isso que nós temos que trabalhar, é com, digamos, a legislação que temos à mão e, com, e do ponto de vista formal, com aquilo que as entidades e os dirigentes superiores nos dizem. E, neste sentido, portanto, vou passar só a elencar, que também será fácil e ficarão com uma perspectiva melhor do que foi o trabalho na CAP Finanças, as restantes entidades, porque foram muito poucos casos e, portanto, eu diria que haverá, neste caso da ESPAP, neste quadro de outsourcing, algumas pessoas realmente que, a maioria, serão técnicos superiores, para responder à questão do Sr. Deputado. Houve já 10 pareceres favoráveis da autoridade tributária, portanto, serão 10 favoráveis e, na realidade, a realidade são apenas 36 desfavoráveis. E em que os 10 favoráveis, no caso da Autoridade Tributária Aduaneira, tiveram 3 casos de tradutores muito especiais que estão já a trabalhar com a Autoridade Tributária há muito tempo e que têm, e que são muito necessários e que realmente o seu vínculo foi considerado e de serem necessidades permanentes. E os restantes foram precisamente contratos de outsourcing que foram considerados importantes no contexto da ex-Digita, que eram, enfim, que também uma área de informática que existiu no Estado, mas que ficou inserida dentro da estrutura da Autoridade Tributária Aduaneira e que estão a fazer um trabalho que é ainda muito importante para a entidade da Autoridade Tributária, a entidade AT. Depois tivemos alguns casos de setor empresarial do Estado, muito específicos, como por exemplo, eu vou elencá-los porque não são muitos e acho que é positivo ficar tudo transparente. Da Baía do Tejo S.A., que apresentaram 7 pedidos, 7 trabalhadores, quando se fez a reunião, 3 desses trabalhadores já tinham sido integrados e demos para ser favorável a 4, todos também técnicos superiores na área que estão, que é, portanto, a Baía do Tejo S.A., que sucedeu a uma anterior entidade da zona ribeirinha, portanto, da margem do outro lado. A Caixa Geral de Depósitos teve 13 pedidos, mas a Caixa Geral de Depósitos, estes 13 pedidos foram realmente pedidos também relacionados com o trabalho outsourcing e outra parte, contratos de prestação de serviço, a termo certo, que alguns já não estavam em funções quando a reunião já não eram necessários e, portanto, já tinham acabado o seu contrato a termo certo e que nos foi transmitido pelo dirigente máximo da área de recursos humanos da Caixa Geral de Depósitos, até em relação ao que se está a passar e que é do conhecimento de todos em termos da Caixa Geral de Depósitos, que não só tinham sido situações muito pontuais, parte delas, e portanto não viam como poder enquadrar estas 13 situações, sendo que algumas delas, pelo menos 3 ou 4, já não estavam em funções, teriam contratos a termo, certo que já tinham terminado entre o período, embora isso lhes desse na mesma o direito da sua situação ser avaliada como foi. E, portanto, houve estes pareceres. Depois houve, muito pouco, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que teve uma situação desfavorável, uma pessoa que já não estava lá desde 2012, mas que se candidatou, e um parecer favorável, que é uma pessoa com muita formação e que já lá está há um certo tempo, penso que será esse um dos procedimentos concursais que já terá aberto. Depois, uma pessoa também, área superior, na STAMO, e estamos a falar aqui já outra vez de setor empresarial do Estado, cuja integração já também estará feita, tenho essa informação, na medida em que no setor empresarial do Estado é muito mais fácil, não é preciso abrir procedimento concursal, é apenas o contrato a termo ser transformado em contrato a tempo indeterminado e, portanto, ser feito dessa forma. Também tivemos uma situação de muitos pareceres favoráveis na imprensa nacional Casa da Moeda, que houve 34 pareceres favoráveis. O universo da Casa da Moeda é um universo muito heterogéneo, é um universo em que desde uma enfermeira a trabalhadores da moeda que trabalham com a cunhagem, a trabalhadores que trabalham variadíssimos aspectos, menos técnicos superiores, diriam mais, enfim, embora a enfermeira seja com certeza uma licenciatura, mas mais, pessoas, portanto, da área, digamos, laboral, digamos, mais de trabalhos, digamos, manuais, digamos assim, mas mais ligados àquilo que são as atividades da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Houve 8 desfavoráveis. Na Direção-Geral, no INA, houve apenas um pedido de uma pessoa que teve em estágio PEPAC, mas que já não estava há mais de 3 anos e, portanto, foi o parecer desfavorável, mesmo com a nova avaliação que a Comissão Coordenadora despoletou para todos nós, de se tentar perceber se em todas as entidades do nosso universo, cada Ministério, haveria mais algum caso, o que nós fizemos e, de facto, não se reportou mais nenhuma situação de estágios PEPAC que carecesse da nossa avaliação ou da nossa análise. Tivemos depois 3 casos da Parvalorem, 3 juristas, que foi parecer favorável, porque estão lá há imensos anos e fazem um trabalho realmente muito, muito importante e que eram muito necessários. E nos serviços sociais da administração pública, outra vez a administração central, tivemos apenas 3 pedidos de formadores que não atingem as 1000 horas anuais, e nesse sentido o nosso parecer teve que ser desfavorável, não é? O presidente da instituição compareceu à nossa reunião e explicou-nos detalhadamente tudo o que faziam estas pessoas da formação, mas que são realmente pontuais as situações em que eles realmente fazem esta formação para os serviços sociais da administração pública, agora reunidos na administração pública. E finalmente, este PAP que eu já tinha acabado de referir, não é, há pouco, em que realmente temos então agora uma situação realmente que já está definida, deliberada e irá para a homologação, e que são os 21 parceiros favoráveis, 14 desfavoráveis. Para terminar, só dizer que realmente para a homologação está ainda um grande número, mas número esse que são 347 pareceres, mas que 335 são os tais 335 da AT, nos quais, volto a repetir, se inserem 237 situações de pessoal de limpeza e 62 situações de contratos de emprego e inserção, que a AT disse desde o início que não poderia abrir procedimentos concursais para... Não é a prática da AT, e além disso as tarefas que eram feitas por estas pessoas, algumas já não estão também no serviço, a maioria, diria eu, foi-nos dito na última reunião que tivemos, porque também já analisámos as respostas, todos foram comunicados, e havia aqui uma pergunta que tinha a ver com a comunicação da audiência prévia, foram todos comunicados. Só temos agora ainda uma homologação da qual houve recurso, mas que também tudo indica irá ser resolvida de forma, tudo indica que será resolvida de forma positiva, no sentido em que é uma situação entre a INCM e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e de um tradutor que está realmente fisicamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque lá tem as ferramentas para poder fazer a tradução com a qual tem os contratos com a INCM, mas que agora se percebeu que de facto não pode ficar precário nem num lado nem no outro, porque seria injusto, e iremos analisá-la com toda a certeza já estão em comunicação os dois ministérios. Portanto, em relação ao que falta, eu diria que são realmente estas homologações, relatório final, previsão. Neste momento houve, como disse no início, uma grande fluxo de pedidos, até talvez pelo próprio desdobramento de comissões, um grande afluxo aos dois ministérios que têm que de homologar todos, não é? De todo lado. E, portanto, eu espero que em setembro esta comissão esteja encerrada, é a minha expectativa, e espero que seja concretizada. Não sei se faltou alguma pergunta que eu possa esclarecer, mais alguma questão que não tenha sido objeto da minha atenção nesta minha intervenção. E é isto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não registro nenhum pedido de intervenção. Entramos em segunda ronda para agradecimentos. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, agora pela ordem decrescente.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer às Sras. Presidentes, portanto, a descrição exaustiva do procedimento, portanto, e os resultados e os números que existem já neste momento, portanto, era da parte do Grupo Parlamentar agradecer essa disponibilização de informação que contribui também para o nosso trabalho. Obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Igualmente, Sr. Presidente, para agradecer a presença e nada melhor do que ouvir os intervenientes na primeira pessoa e a informação que trouxeram foi muito útil. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, agradecer as informações que foram dadas. De facto, foi bastante útil numa altura em que, independentemente dos ministérios, têm chegado, pelo menos ao nosso grupo parlamentar, muitas questões e, portanto, isto também ajudará, de certa forma, a acalmar também algumas preocupações genuínas que os trabalhadores têm. É apenas isso, agradecer toda a informação, que foi muito exaustiva e, portanto, muito útil desse ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, agradecer a disponibilidade para estarem aqui e partilharem connosco esta informação. Para nós é útil para a avaliação deste processo. Muito obrigado.
Muito obrigada. E eu também, para o mesmo efeito, para agradecer às senhoras presidentes das CAPES, da Modernização Administrativa e das Finanças, Doutora Isabel Ramos e Doutora Lourdes Afonso. E efetivamente foi uma audição que valeu a pena para os grupos parlamentares, porque a informação foi clara, foi objetiva e foi precisa. Isso é de louvar, apesar do tempo de espera, mas ficaram então envolvidas com o espírito do Parlamento, da Casa da Democracia, ao estar nos corredores. Muito obrigada, senhoras presidentes.